Está no ar o Brinco do Batista.
Que viva o Vítor Batista. Que viva o Vítor Batista.
Bem-vindos a este nono O Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Gravamos este episódio na terça-feira, dia 16, dia em que o Benfica perdeu um dos seus heróis, dia em também que o Benfica bateu o recorde de vendas de Red Passes e em vésperas de Elsa Soares subir ao palco do Capitólio. Antes de darmos então início à nossa conversa, vou dar aqui um sobe-som neste brilhante tema de Elsa Soares, O Que Se Cala, do álbum Deus é Mulher.
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no voo.
Aires, bem-vindo. Está tudo bem, meu amigo?
Olá. Olá. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Olá. Acho que o olá é melhor, não é?
Fala para o microfone, se faz favor.
É pá, eu estou sempre a falar para o microfone.
Olá.
É aquela questão.
Olá não. Olá é o outro.
Isso está em Guimarães, desde o ano passado.
Qual é o melhor nove madeirense?
Melhor nove madeirense. Essa é boa, por acaso. Melhor nove madeirense. É pá, tipo, existe a resposta óbvia, não é? Mas.
Quem? Patacas?
Patacas, não é? Eu até não vou dizer o melhor nove madeirense, mas vou recuar à minha infância e vou dizer um nove que influenciou ou que era muito marcante, que era o senhor que vinha do Canadá, a terra do grande plátano.
E do grande Fernando Aguiar.
E do grande Fernando Aguiar, claro. Também. E era o grande Alex Burumbi, ou Burumbi. Pá, não consigo. Alguém consiga pesquisar isso. E, portanto, a dizer um nove madeirense, diria esse. Mas o...
E se fosse um nove benfiquista?
Um nove benfiquista... Pá, eu tenho
uma camisola mítica. Pá, que talvez... Derlei vestiu, Funes Mori vestiu.
Mas eu aí, às tantas, recuava a agosto de 1999. E se alguém conseguir, que eu ando à procura incessantemente disto, de uma imagem disso, mas de uma capa do Record... em que anunciava que o Totti vinha para o Benfica. Só que dias depois apareceu um certo Totti, e aí se percebeu que aqueles furos jornalísticos obtidos à base do telefone, em que o I passava a ser o E, poderia influir na qualidade do jogador.
Mas,
e foi o 9.
Perdoa-me a minha ignorância, mas Totti foi o 9.
Foi o 9, sim. E temos também...
Fortíssimos.
Totti que tinha a qualidade de um Nandinho, que foi o 9 na época anterior.
Nandinho?
Nandinho. E na época anterior tivemos um senhor romeno chamado Bazarap Panduru. Portanto, e também tivemos Assange, também tivemos Juran, o Panzer.
Acho que a resposta é óbvia.
Tivemos o Mostovoi. O Mostovoi não, o Mostovoi era o 10, não. Por acaso.
Era?
É o Mantorras.
O Mostovoi normalmente jogou.
Mas é o Mantorras.
Era o Mantorras.
Mantorras, tivemos também aquele, tipo, tivemos aquele exotismo mexicano de um tal de Rogério Funes Mori.
E mais tarde o Ribeiro.
E sim, também tivemos a seguir o Jiménez com melhores resultados, é verdade.
João Tibério, bem-vindo. Está tudo bem, meu amigo?
Sempre.
O Benfica hoje fica mais... não fica mais, mas o Benfica hoje perde um dos seus sócios.
Exatamente.
Um menino que lutou a vida toda.
É que o Benfica não foi indiferente. O Benfica, exatamente. Clube... E o empresa, e os sócios, e os amantes do clube não foram indiferentes a esta história tão humana. Ainda hoje no trabalho se falava também disso, e temos visto muita gente a falar sobre isso. E sobretudo o próprio clube fez um press, ou pelo menos estava no site, a referência àquele miúdo. E pá, isso acho que é fundamental não esquecer que isto não é tudo apenas contas e...
Benfica Clube é isso?
Não é apenas, é isso. É voltar às pessoas. Porque é fácil perdermos essa parte das pessoas, que é o que aos tempos, quando falámos também sobre a Assembleia, discutíamos. A Assembleia serve também para falar de pequenas coisas, coisas muito terra a terra.
E que são próprias de cada sócio.
E isto são histórias. E quando o Benfica se faz de sócios e os sócios ajudavam o clube, também é bonito que o Benfica tenha ajudado. Eu creio que nessa altura houve umas atividades, umas campanhas com os jogadores, das modalidades e tudo mais. Pá, acho que é muito por aí.
No hockey, mais, creio.
Não é? Sim, foi pá, isso. É isso o Benfica.
Um menino que era sócio desde a primeira semana de vida. Se calhar, não sei se algum de vocês teve esse privilégio.
Não tive.
Não, eu também não tive. Mas pronto. Muita força para a família. Vamos então dar a volta ao programa. Hoje temos connosco Rui Sousa. Rui, bem-vindo.
Olá, tudo bem?
Boa noite, boa tarde.
Exato. Né? Olá, tu podes dizer olá.
Olá a todos e a todas.
Exatamente. Rui, sempre... inclusive, exato. É verdade. Nós temos
inclusive, é verdade. Principalmente.
Inclusive, é verdade.
E teremos num dos próximos episódios.
É verdade.
É um dos temas que está em carteira.
Olha, Rui, nós, antes de passarmos à tua apresentação, nós pedimos sempre ao nosso convidado para escolher uma música para abrilhantar este episódio. Certo. O que é que tu estás então no teu giradiscos esta semana?
Eu esta semana e se calhar nas últimas semanas voltei a Phil Collins.
Ok.
O que não é necessariamente voltar, porque o Phil Collins está lá sempre, não é? Porque, ele nunca se vai embora, nós é que saímos um pouco dele, sim, entre aspas. E portanto eu ando
mas na fase
a sumar
Genesis, ou...
a fase as duas. Eu acho que ele consegue ser bom nas duas. Injustiçado nas duas também.
Por acaso,
portanto,
é
interessante essa
então,
questão.
Então vamos levantar o som de
Two Hearts.
No teu perfil do Twitter, achei muito curioso esta frase. Dizes que tens base profissional no Shifter e a tua base de lazer no Teams to Watch. Antes de falarmos um bocadinho sobre estes dois projetos, fala-nos um bocadinho sobre ti mesmo. És formado em ciência...
Ciência política, sim. Ou seja, eu se calhar fui um daqueles jovens que sai do 12º ano e sem saber bem onde é que se vai encaixar. Pronto, lá está. Há aqui mais pessoas que...
E foram para a mesma área.
Portanto...
É uma escolha natural.
Há quem não chegou ao 12º ano.
Ciência política foi aquela escolha interessante... Até porque eu já tinha algum gosto pelas lides políticas.
Mas era ciência política?
Não, em termos de partidos.
Sim. Era ciência política e relações internacionais?
Não, era só ciência política mesmo. Okay. Porque isso já implicava mais média. Uhum. Relações internacionais já era nível de média que eu não tinha. Né?
Okay.
E, portanto, a ciência política acaba por dar-me coisas que eu não esperava que desse. Ou seja, as coisas que eu esperava que desse não deu e as coisas que eu esperava que não desse deu. Portanto, okay. Que é sobretudo aquela parte de teres rigor, teres um método, e isso depois, quer se queira, quer não, leva-se para outras áreas profissionais
e qualquer
área do lazer também. E portanto foi muito por aí, porque todas as disciplinas que uma pessoa abrange em ciência política, vai desde as finanças à economia, direito, etc. É muito amplo o espectro e uma pessoa não sai incrivelmente em todas, não é? Sai um bocadinho em cada um, mas dá-me.
Mas o curso é muito lato, sim.
Sim. E muito
aprendes
teórico.
A pensar, eu acho que sobretudo aprendes a pensar, sim, e depois o resto, sim, é tentar aproveitar.
Sim. Aprendes a pensar e aprendes a ter aquelas coisas que eu disse, método, rigor, esse tipo de coisas. Que
eu sou a exceção.
Não tens método, nem
confirma-se. Confirma a regra.
Confirma-se.
E pronto. Bem, depois segui o caminho natural das coisas e acabei por sentir algum apego pelo jornalismo. Okay. Tive logo desde aí o shifter, que já vamos falar mais assim, sim, não é? Ainda estagiei no JN, okay. E percebi que não gostava do jornalismo
mainstream.
Sim, okay. Sim.
Do mainstream, ou também a versão mais papel, não tem nada a ver com papel digital, sim, ou tem também a ver com isso, uma urgência de...
Ou aquela redação normal, porque tu tens, não sei se há... Sim. Porque deve haver alguma diferenciação, tu a seguir vais explicar, uhum, o shifter, uhum, não é? Uhum.
Sim.
Mas... Deixa-me só voltar aqui atrás um bocadinho. O futebol e a política andam de mãos dadas?
Andam de pés atados. Sim. Eu acho que a resposta é mais essa, não é? Eu acho que o futebol acaba por ser política na sua, sim, no seu, sim, conceito mais, uhum, abstrato, se quisermos. A política acaba por não ser futebol, mas acaba por ter muita coisa que o futebol...
Tipo, cada vez mais assemelha-se a futebol.
Sim,
infelizmente.
Sim, sim, sim. Os jogos de bastidores, algumas
tipo
manobras...
Tu, tipo tu contra eles, uma visão binária, vitória, derrota...
E há muito aquela lógica que...
Não, porque nós já falámos aqui várias vezes, desculpa, Rui.
Não, força.
Já falámos várias vezes aqui de que o futebol e a política... Há pessoas que dizem que o futebol e a política não se deve misturar.
Sim.
Quando.
Mas que não deve, mas mistura-se.
Mas mistura-se.
Mistura-se de interesse, economia.
Exatamente, exatamente.
E há muita gente que vem da política que depois ingressa no desporto. Ou seja, no
desporto.
Ou muita gente da política serve do clube, no nosso caso.
Mas aqui há outro ponto importante
para alavancar.
Que falta falarmos e falta percebermos um pouco, que é a política. Não se quer envolver no desporto enquanto coisa boa, uhum. Ou seja, e vemos cada vez isso mais, quando acontece alguma coisa má que envolve adeptos ou envolve, uhum, desacatos ou algo do género, a política opta sempre por não tomar uma posição,
claro,
nem de força nem de menos força, e acaba por quase um deixar rolar, porque aquilo não é nosso. E quando é? Quando a política, sim, é sobretudo servir as pessoas e é tentar ajudar a
definir regras para uma coisa que é importante para
a sociedade viva nas suas lógicas,
isso,
não é?
Isso também tem muito a ver com aquele discurso que se convencionou a ter muito e que foi muito prático em Portugal, em que as elites não se queriam mostrar com o futebol, que era para a povoaça, não é?
Uhum.
E eu creio que esse tratamento ou essa ideia que os agentes políticos têm, advém muito daí também. Agora, o futebol sempre foi usado, eu acho. Eu até acho, a nível local, aí é que se pode ver mesmo.
Pois, porque a alta é política, ver, talvez...
A alta política, às tantas...
Um Cavaco,
possam,
Soares, uma certa geração,
possam
não,
estar a
não
lavar
tinha
as mãos,
amor ao
é
clube.
Verdade, mas,
o poder local esteve sempre ligado
ao clube. Valentim Loureiro, o Pimenta, sim, Machado... Até mesmo em Braga, que agora não estou...
Até mesmo no Barreiro, era um bocado de um grande
Mesquita,
clube.
Yeah. Sim, mas sim, é verdade. Até mesmo o Alberto João, pronto, falando na minha Madeira, estou aqui a preencher a cota madeirense de hoje.
Primeira coisa já está.
Primeira coisa arriscada. A única vaia, ou a primeira grande vaia que o Alberto teve, foi quando tentou fundir os três clubes na Madeira, ou os três grandes clubes no Funchal, que é o Nacional, o Marítimo e o União, não por esta ordem, e a questão foi, o engraçado é que os dois clubes mais pequenos, ou as massas adeptas, aceitavam isso, nomeadamente o Nacional e o União,
okay,
e a massa adepta do Marítimo não aceitou, portanto, e foi essa grande vaia, até lembro-me que foi em 97, e foi um 6-0 ao Gil Vicente, e não era muito usual essas goleadas, atenção. E foi, eu estava lá e foi um marco, digamos assim.
Olha, vamos deixar o Rui. Sim, o Rui estava-nos a explicar, e eu, entretanto, é que puxei a conversa outra vez para a política.
Não, está ótimo. Tá ótimo.
Não, era só mesmo para fazer aquela adendazinha. Mas continua o teu raciocínio.
O meu percurso era aí que estavas, não era?
Exatamente.
jornalismo tradicional, acabei por, ou seja, aprende-se muita coisa no jornalismo tradicional, muita coisa boa, sobretudo a nível social, não é? Porque uma pessoa é obrigada a sair da sua concha em termos de... eu lembro-me de ligar para a GNR de Vila Real ou de Bragança para saber se havia acidentes.
Ah, ok. Isso não é sonho.
Isso não é particularmente interessante.
Portanto, tu deste uma de Pedro Guerra.
Não necessariamente, mas isso não é particularmente interessante, mas acaba por nos dar uma estaleca importante, porque temos que fazer aquilo todos os dias.
Procurar um furo a todo custo e pensar em coisas que sejam...
Exatamente. E, portanto, das coisas... Acaba-se por conhecer um pouco o que uma redação de mais mainstream...
De repente está alguma coisa na altura? Como jornalista, de ter escrito alguma coisa?
Não, porque eu não tinha... Ou seja, eu era estagiário.
Okay.
E o estagiário não tem muita liberdade para escrever aquilo que quer. Okay. Como é lógico, não é? Porque tem que estar ali bem vigiado. Quer dizer, vigiado é uma palavra muito forte, mas tem que estar bem monitorizado.
Sim.
Para fazer
tipo,
aquilo...
Olha, com o termo monitorizado hoje em dia é mais... Acho que é pior do que vigilante.
É mais pior, não? Estamos numa época em que a malta usa aplicações russas
para fazer o FaceApp, é verdade.
Uau!
É verdade. Não, mas pronto, não me arrependo de nada porque precisamente não fiz muita coisa. mas acho que se também tivesse feito, acho que não me iria arrepender. Eu acho que a capa de jornalista formal, de pessoa que tem os seus princípios e os valores muito bem assimilados, tem que ser deixada muitas vezes de lado, porque todas as pessoas precisam de comer e precisam de ter os seus rendimentos.
Então aquele conceito do Clark Kent, em que o 10 pelo 10 pelo seu fato e vai salvar...
Eu acho extraordinário isso. E esse tipo de jornalismo, de jornalistas que levam os seus valores e os seus métodos à risca, eu louvo e acho fantástico. Agora, nem todos os jornalistas têm capacidade para ter esse estatuto.
E uma redação consegue dar espaço a esse trabalho. Porque tens de escrever não sei quantos artigos, e breves, e não sei o que mais.
Era o que eu fazia. Era as breves. Eu era muito craque a fazer breves. Que era de género, pá, tens... Não sei quantas palavras, pá, vais fazer isso. Todos os dias estava muito forte.
Mas isso é um problema...
Fazes-me lembrar aquele jornalista do Record que usou uma imagem do Congresso dos Jeovás para falar dos redpasses. Obrigado.
Mas é, não apanharam isso. Provavelmente estava mal catalogada a imagem.
Não apanharam isso.
Foi catalogado.
Pronto, é isso.
Uau. Sim, Rui, continua lá o teu percurso. Sai do JN para...
Sai do JN, também foi só um estágio pequeno de... E depois, ou seja, nestes últimos tempos, estive a acabar o mestrado e tive...
Acabaste mesmo?
Sim.
Em
comunicação.
Ok.
Segui, ou seja...
Mas vocacionado em algo ou só comunicação?
Ou seja, eu na ciência política o que eu gostei mais foi dessa vertente.
Ok.
E, portanto, apostei por aí. Em universidades diferentes.
Ok.
Uma mais... Quer dizer,
podes dizer,
não, mas uma é mais tendencialmente esquerda, outra é mais tendencialmente direita.
Isso aí é relativo.
Agora, dizer, é um pouco sobranceira a gente apelidar as universidades de qualquer coisa, não é? Porque há pessoas de todos os espectros nas universidades.
Ah, bom, mas podes-me explicar isso, que eu estou completamente fora do assunto.
Eu vou sair daqui dizimado, não é?
Não, nada a ver.
Entre os quadros docentes e os nomes que têm acesso,
que notas que há
uma proximidade à esquerda ou à direita.
Mas
a partidos até, quando um partido precisa, por exemplo, de estudos de sociologia, um partido à esquerda perde ao ISCTE, o outro pede ao ISP. Costuma haver alguma coisa
óbvia. Se anda ali,
disseste tudo, portanto eu sindicalismo a vestir.
Pronto, assim não precisas de...
Não, mas é isso. Por exemplo, o ISC tem uma matriz...
É mais à direita, sim, claramente.
Sim, uma matriz mais à direita.
O Sousa Lara...
Mas não só de coisas mais da direita. Eu acho que é importante nós desmistificarmos esta lógica. Mesmo de quem seja de direita ou quem seja de esquerda. Há coisas boas nos dois espectros e há coisas muito boas em cada uma das universidades.
Uma coisa que eu disse ao Sérgio no último programa, porque o Sérgio estava a dizer que eles não eram do lado certo, era que não há lados certos, atenção. Isto aqui há sempre em ambos os lados.
Exceto os racistas,
claro, claro, claro.
Há limites, que não respeitam as liberdades.
Claro, há limites, há redlines, não é? E estamos aqui num
de um lado
num
e do
podcast
outro.
Podcast benfiquista, de um lado e do outro. Portanto, é mesmo o redline, mas sim, mas não há lados certos.
Não há.
E essa questão, sim, nota-se um pouco, Sérgio, a questão de teres tirado um curso de um lado e vais a uma entrevista de emprego de um professor ou de alguém ligado ao outro lado, começam-te a olhar logo, começam-te mesmo assim a olhar de lado e a perguntar o que é que o senhor tipo está aqui a fazer. E eu, olha...
Achas que se eu disser que te cacei frangos no Wisps ou como é que isso é mais
fácil? No Wisps.
Depende daquela rotação mais à direita daquela rotação mais à esquerda.
Só para darmos aqui uma animação à conversa. Mas, Rui, continua.
Palco é teu. Ou seja, e acho que essa questão ficou bem explicada, não é? Essa diferença entre um e outro. Depois, ou seja, eu já ia acumulando o shifter. Se quisermos entrar
podemos para entrar, podemos entrar no mesmo. Shifter. O shifter aparece primeiro que
o... shifter aparece primeiro que o JN, aparece primeiro que o mestrado.
Mas para quem não conhece o shifter, então, o que é o
vamos
shifter?
Voltar essa, vamos,
o
vamos
que é
por
o
aí.
Shifter? Isso é uma excelente questão. E eu, ou seja, eu não sou a melhor pessoa para dizer o que é o shifter, sou a melhor pessoa para tentar dizer o que é o shifter.
É um culto.
Tentativa,
é isso?
Não
é? É um culto?
Não é um culto, não é uma seita.
Não é uma seita?
Não.
Okay. Seja, não foram eles que estragaram a relva?
Não.
Isso é mito, malta. Não. Não, pronto, enfim.
Não. Nem do Estádio Luz, nem do outro Estádio Luz. Ok. Portanto, o Shifter é um órgão de mídia digital.
Mas é o mesmo órgão? Tem mesmo número de órgão?
Tem. Ou seja, que, a meu ver, e é isso que diferencia dos outros órgãos de comunicação social, têm os seus valores muito, muito marcados pela lógica de quem faz parte do shifter tem tempo e liberdade para escrever as coisas que quer.
Ok.
Independentemente de ter mais... ou seja, como é que eu vou dizer isto? O tempo aqui é fundamental no shifter, que é os assuntos podem acontecer hoje, mas nós... Ou seja, vocês não querem... fazer um artigo sobre aquilo hoje.
Ou seja, vocês querem fazer depois. Notícias intemporais?
Não intemporais, mas maturadas.
Ok, sim.
No sentido de refletir sobre... É certo que há temas que uma pessoa não pode deixar para a semana porque perde mediatismo.
Por exemplo...
Mas isso acaba por ser, se calhar, um dos problemas. Era uma das coisas que eu tinha por causa de um dos livros que vamos recomendar. O jornalismo é, de repente, abalado com tudo que são as redes sociais e o Twitter e a ânsia de dar as notícias na hora. E as redações hoje em dia, as tradicionais que já são pequenas, vêm-se obrigadas a dar notícias sem verificar fontes, sem nada disso.
Porque querem ser as primeiras.
E o mundo digital, e seria fácil para o shifter, ir atrás dessa ânsia de darmos a notícia sem esperar a espuma, como de repente se começa a partilhar notícias a partir de falsos twitters, seja o que for.
Mas mais longe, não houve aquela cena que disseram que os adeptos do Benfica tinham ido não sei para onde, que foi mesmo uma montagem.
Sim, exatamente. Sim,
as pessoas não têm ideia.
Aquilo deu a volta ao mundo.
E atenção, muitas vezes basta esperar as 2-3 horas para desmontar a ânsia das coisas, sendo 2-3 horas no Twitter e depois a notícia vai chegar ao Facebook cerca de 2 dias depois, com as velhinhas a partilhar com o fundo, com o céu bonito. Mas é muito fácil não se dar tempo para se pensar a coisa, eu acho que é isso. E o jornalismo, mas isso era a base do jornalismo na sua essência, era pensar sobre o facto, porque o mundo do Twitter vai sempre ganhar as coisas, a ânsia da notícia vai sempre primeiro, mas o jornalista tem que trabalhar a partir dos factos e tirar, não uma ilação, não a sua própria opinião, mas ouvir vários lados, não é?
Também acho que existem, talvez, isto é uma opinião um pouco contraditória e é também com base em opiniões que eu também vou ouvindo. Esta é uma temática que me interessa muito, porque sem teres um jornalismo saudável não traz uma... não consegues ter uma opinião crítica e não consegues ter uma difusão de conteúdo que faça as pessoas refletirem e com isso as pessoas agirem civicamente de forma refletida, não é? E eu acho que existe, podem existir muitos órgãos, talvez, para o tamanho do país. Por exemplo, não é normal termos 4 canais de cabo de notícias, por exemplo, que têm que inventar notícias. Eu aqui até posso ir trazer aqui, tipo, trazendo aqui para a esfera do podcast, 3 jornais desportivos diários, em que tem descrições ao pormenor de um fémur ou de um ou de uma operação financeira, tipo como factoring, o que é ótimo. Isto
eu,
para...
por acaso, não acho que três diários desportivos
é
muito.
É muito.
O Adriano e o Koeman, quando estiveram em Portugal, já na altura referiam que achavam estranho.
Tu sabes quantos
jornais,
desportivos existem em Inglaterra? Diários?
Não.
Zero.
Pois.
Tu sabes quantos é que existem na Grécia? 9. Tu sabes quantos é que existem em Itália? Acho que são 3 também. Mas a Itália tem 58 ou 60 milhões de habitantes. Nós temos 10 milhões e temos um mercado a encolher.
Porque se rege pela coisa que cada clube grande tem que ter uma fonte de comunicação mais ou menos oficial.
E hoje em dia também no próprio jornalismo mainstream também nota-se um pouco esse...
E é por isso que o Shifter, tipo. A Shifter não fala de futebol?
Ou fala de futebol? Eu não sei.
O Shifter fala de futebol na ótica das outras temáticas que aborda. Imaginemos para uma tecnologia qualquer ligada ao
ou a nova lei da violência no desporto.
Por exemplo.
É um tema que podíamos
Mas agora, pegar. Futebol em termos de gênese
problemática,
não.
Futebol, como tu gostavas de falar, por exemplo? Ou gostavas de escrever, por exemplo?
Ou não?
Futebol ao nível de...
jogo jogado.
Sim, quer dizer,
mas não, falando do jogo,
não sei,
sim.
Não sei,
não querias?
O quê? Do jogo?
Sim,
sim,
achas que isso
sim,
não se enquadrava?
Shifter, não
sim,
no
shifter.
Shifter,
não, mas achas que isso não se enquadrava?
Dentro do
no
shifter.
Shifter,
acho que não, acho que
okay.
Não. Porque o shifter tem a tal matriz de assuntos para jovens ligados à tecnologia. Muito é certo que os jovens gostam de futebol e isso é uma temática que os interessa, sim. Mas não faz parte da matriz do shifter abordar
eu, por exemplo,
futebol,
eu
segui... como não faz parte abordar.
Eu estive muito atento
ao Shifter. Acho que o futebol é uma temática que não aborda, mas
não
encontra outro. Mas...
não. Tipo, pode ser
mas deixa-me pensar que eu já chego lá.
Um critério, mas eu, por exemplo, eu segui muito o Shifter, ou andei a ler alguns artigos no Shifter, e andei inclusive a seguir algumas pessoas no Twitter que escrevem para o Shifter, mas sobre as europeias, porque mal se discutiu.
Deixa-me dizer,
fizeram um trabalho muito interessante.
Fizeram um trabalho brutal,
que
eu
essa
acho,
equipa
pronto.
Do Shifter para as
europeias foi um trabalho. Jorge Félix Cardoso.
Sim, é? Fez um trabalho incrível. Pá, incrível.
E porque no restante...
Deixa-me dizer uma coisa que eu acho muito importante. Quer dizer, uma coisa que são duas, no caso. Uma é, o Shifter serve para agregar pessoas que queiram dizer alguma coisa ao mundo também. Ou seja, neste caso... europeias, o Jorge facilmente conseguia fazer aquilo que fez num outro lado qualquer.
Sim.
Okay. E nem que fosse a título próprio.
Sim. Okay.
E escolheu o Shifter, e ele fez parte do Shifter, e faz parte do Shifter, e o Shifter
que eles eram dois,
ajudou-se.
Eles eram dois
eles
ou três,
eram três,
não?
Eram
três,
três.
Não é?
E eles ajudaram, ou seja, houve esta ligação entre o Shifter e os redatores, e os atores do Shifter, lógico, e portanto... É muito nesta base que também se faz o Shifter, de pessoas que queiram abordar uma temática e têm ali um palco para fazer. Ou seja, eu, quando comecei no Shifter, a minha lógica era muito essa. Eu precisava de um sítio para escrever e para fazer as minhas histórias e encontrei ali um sítio que me dava tempo, liberdade e alguns meios para fazer aquilo que eu gostava.
Okay. Ótimo.
Eu fiquei independente. Noutra versão.
Noutra versão.
Sim,
mas noutra versão
que eu falo
de eu quando pensei...
Sim,
eu,
sim, o Shifter
eu
é independente. Fazer Shifter não depende.
Não sei se conheces o Benfica Independente, mas é uma sim. Plataforma que tem esse nome.
E hoje temos cá o pai.
E que temos hoje o pai.
Paizão.
É ótimo dizer paizão. Paizão, não queres dizer nada, paizão. Estranho agora este momento.
O melhor moderador.
Que inclusive foi elogiado na Benfica TV na passada sexta-feira.
Claro que sim.
Claro,
obviamente que sim.
Claro, o Benfica TV já... o Benfica já me levou o Tibério com a Avenza. Agora levou-me o Aires. Pá.
Tudo vendido.
Prezi.
Tudo vendido. Mas... mas a questão...
Mas pronto, o Benfica Independente é uma plataforma idêntica, produtora de conteúdos.
Em que tu tens vários projetos que são diferentes entre si, mas que têm um fio condutor que é precisamente a difusão de mística, mas mantendo sempre uma questão atenção, não, o independente aqui não é um independente para estar contra, atenção, mas ser algo a contrapor, sim, ao bom trabalho que também é feito pelos canais oficiais, porque também reconhecemos, sim, não, bom, claro, trabalho, claro, a ser feito. E então, e isso é sempre bom. Já foi, passou o cartão, não é?
Aposto que o João Martins levou a tua coleção para os Estados Unidos.
Ele levou, e já estava a mostrar os stickers, claro, é verdade.
Rui, quer dizer, alguma vez tiveste a oportunidade de escrever sobre futebol, que acredito que seja uma das tuas paixões, né?
Sim.
Sem ser aquele teu projeto?
Não, nunca tive essa oportunidade, mas também, ou seja, eu acho que para se escrever sobre futebol é necessário ter um conhecimento muito interessante.
Achas?
Não
lês jornais.
Escrever o futebol que eu acho que deve ser escrito. Ou seja, nos
lugares... São para aí tipo 100 pessoas.
Nos lugares que eu acho que mereçam esse tipo de conteúdos. Eu não sei até que ponto é que eu teria esse tipo de capacidades para chegar lá. Portanto, nunca fui convidado, mas também acho que não é... Não sei se estou ao nível de outros... que eu reconheço que fazem um trabalho excelente, quer ao nível escrito, quer ao nível de áudio, não seja do que for, e que fazem isso muito bem, portanto...
Mas
acho que ainda
não,
tem que caminhar muito até lá chegar.
Mas se não tentares...
Sim, naturalmente. É
uma questão de tentativa.
Sim, 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 sim.
Achas que, falando agora, já puxando aqui o teu outro projeto, o Teams to Watch, tu vês aquilo que é como um escape, ou estás num processo de estágio também ali?
Boa questão.
E já agora descreve também.
Sim. Que é. Portanto, aquilo, no fundo...
E onde a gente encontra, para as pessoas também
certo. Verem isso. No fundo, aquilo... Quer dizer...
Aquilo.
Aquilo é uma boa... É uma boa introdução de... Logo, aquilo...
Tema.
Para pôr mesmo nas perspectivas cá em baixo. Não. Ou seja, o que eu tentei ali foi... acompanhar semanalmente, como eu digo até no meu perfil, né? As equipas que eu acho que mereçam ser acompanhadas em várias óticas, ou seja...
Não é que tu não tens ligação emocional com as equipas?
Não,
equipas.
Não, até porque eu não tenho neste momento o Porto e o Benfica e o Sporting, por exemplo.
Não, reparei nisso.
Mas há muita gente que tem, sei lá, há muita gente que assume um clube estrangeiro.
Eu tenho o meu clube e não o escondo de maneira nenhuma. Sim. E acho que isso não faz sentido nenhum. Porque é tal questão. E agora, fugindo um pouco, mas eu já lá vou à questão. Que é, há hoje o culto que as pessoas que têm clube, todas as opiniões que vão passar, estando ligadas ao desporto e ao futebol, vão ser enviesadas.
É verdade. Eu, por acaso, deixa-me fazer aqui...
As que assumem, dizendo, eu sou de X e vou falar de X, ou de Y.
Não se acredita de forma alguma que esta seja imparcial.
A pessoa possa ser mais ou menos imparcial. Sim.
Sabem
sim.
que eu ouvi o Freitas Lobo esta semana passada. Semana passada. Ele participou num podcast da ProScout.
Ah, sim, sim.
Ele diz-me exatamente isso. E ele, até que é uma das pessoas, até que recebe muito hate, né?
Hate, sim, sim.
Pronto.
Porque enquanto comentador, não é fácil. Mas ele escrevia muito bem no
Sim, sim.
Mas eu gostei muito deste registo no podcast da ProScout. Gostei mesmo, sim. Gostei de o ouvir.
Sim.
Concordei com muita coisa que ele disse. Percebo, de alguma forma, que ele também esteja a ficar já...
Farto.
Sim. Farto.
E que ele sinta que a imagem já fica a queimar.
Exatamente.
É verdade.
Exatamente.
Isso...
Mas gostei, por acaso, gostei muito, muito desse registro e ele fala exatamente nisso que o Rui estava a dizer.
Ainda não ouvi e tenho lá precisamente para ouvir, mas por acaso ainda não ouvi. Mas é muito essa lógica. Eu acho que as pessoas têm que... E isto eu acho que me aconteceu a mim e acontece com muita gente, que é as pessoas que gostam do seu clube e que viveram aqui, ou seja, no espaço nacional, se quisermos dizer assim, ilhas incluídas, claro.
Tipo inclusão.
Não, exato.
Tipo aquelas dependências tipo ultramarinas, não é?
Sim. Ou seja, todas essas pessoas que viveram aqui nos últimos anos e que têm o seu clube assumido e gostam do seu clube, muitas delas, e é o meu caso, começaram a viver o desporto e o futebol de forma menos apaixonada. E isso a mim deixa-me muito triste.
Sim.
Porque associa-se hoje cada vez mais a paixão a uma alienação.
Sim.
A paixão a...
Existe sempre pouco, eu acho.
Não, está pior.
Eu acho que está pior
porque as redes sociais levam que toda a gente insulte, perca o controle,
diga imediatamente uma coisa
fica polarizada, ou seja, a opinião, aquela opinião que antes estava confinada aos cafés, hoje em dia está no espaço público via redes sociais. Eu, quando digo cafés, não estou obviamente a dizer mal dos cafés,
claro,
acho que são ótimos espaços
até
de
socialização.
Havia, não, pá, havia mais tascos, pronto, mas enfim, isso é outra história. E, mas a questão aqui é um pouco... Eu acho que essa questão de... Eu concordo contigo quando tu dizes que as pessoas ao assumirem uma cor clubística, e nós temos aqui até exemplos de ótimos podcasts, e falando aqui em termos de podcasts, que não assumem a sua cor clubística.
É verdade. E, olha aí, a propósito. Hoje eu creio que até fazem mais um do Sporting.
Ah, ótimo. Pronto. Ainda bem. Acho que é ótimo.
Quanto mais aparecendo, era muito estranho. Tanto no Sporting como no Porto. Não havia um, só havia um, pronto.
Que era um, não. Tipo, talvez havia mais. Sim.
Sporting?
Havia mais pequeno, sim, havia. Acho eu.
Ah, não,
mas é bom, mas é bom que, mas, que pronto, haja mas que era para bom, discussão é bom que apareça, e é bom que massa crítica e acho ótimo. E eu também saúdo podcasts tipo, de outras cores, porque isso também desenvolve também a própria discussão.
E mais uma vez que hoje...
Sim. E há... Por exemplo, o Sporting 60 e 60 é extremamente bem feito.
Sim, sem dúvida.
E a culpa do Cavani acho que também é muito bem feito também, naquele registro mais cómico, mas acho que é muito bem feito. Mas falando, há projetos que não querem assumir essa cor clubística, precisamente não se querem alamear, ou segundo eles, não se querem alamear.
Mas isso leva-me à discussão que eu tive com o Arthur aqui há tempos. De porquê?
Que essa malta não assume.
Yeah.
Mas é uma questão de escolha.
Mas o problema é que
os ouvintes podem não ter, não é tanto por eles, eu acho que é mais pelos ouvintes.
O público sabe que o Ares veio da Madeira ou que eu venho na cidade. Não, a sério.
Sim, é verdade.
Tens de estar a esconder. Como é que faz que vens da Madeira para poder vingar, seja onde for?
Sim, ou que eu venho da Madeira e que sou benfiquista, etc, etc.
Não, mas está a pessoa que eu estou a dizer. Eu tive essa discussão com o Arthur. Epá, as pessoas não têm que se estar a esconder.
Não têm, mas...
Poder ter...
Mas é uma questão
até
de proteção.
São pessoas
que não iria acontecer o que aconteceu com o Freitas Lobo. O que aconteceu com o Freitas Lobo foi isso. Porque o Freitas Lobo... conseguiu a quadratura do círculo, que foi unir todos os adeptos quase contra ele, porque eu tenho amigos meus que são do Porto e que são do Sporting que diziam que
ele era muita imbirração aí, não é?
Pois, a questão é essa, que ele era imparcial, que ele era...
Às vezes não é tanto por conteúdo, é só porque aquele fala mal dele, eu também vou falar.
E talvez as pessoas não devam levar a peito também o que é dito, talvez, mas eu percebo quem não quer assumir a sua cor.
Mas deixa-me só dizer uma coisa, se me permites. E o que o Sérgio estava a dizer é interessante, que é, e vai entroncar numa outra coisa que eu não tenho resposta para ela ainda, porque não pensei muito sobre ela, que é, até que ponto é que os jornais não devam assumir se são de direita ou de esquerda?
Mas anglo-saxónica.
Exatamente. O The Guardian faz isso... Sem problema, não é?
Porque tu talvez irias ter
mas agora,
casos...
devemos fazer ou não devemos fazer?
Sendo provocador, porque não há um único de esquerda, sem ser o Avante.
Sim, no nosso...
Há aquela lógica...
Nós, na nossa barricada, não é?
Os jornais são de direita, mas os jornalistas são de esquerda.
Sim, exatamente. Mas é, as redações são...
Portanto,
são autênticas comunas de Paris, mas os proprietários são...
Esportivos dominados por... Não digo que sejam adeptos, mas pessoas ligadas a...
Claro,
a todos os clubes.
E os clubes também tentam infiltrar também as redações, obviamente.
Mas a mim faz-me confusão é as pessoas não poderem...
Assumir.
Não, faz-me confusão isso.
Eu aqui a questão, acho que é mais uma questão de...
Mas é porquê? Porque estão à procura de...
É porque tu também
sei... A questão é...
Mas há certos casos em que não faz sentido assumir. Ou... Não,
Rui, que, não é, ou não que é assumir, não vale a pena
ou que assumir não vai trazer mais, nada mais relevante do, sim, que, sim, sim. do que o conteúdo que
o
tu produzes.
O problema é quando tu, quando tu escondes o teu passado.
Sim, mas esconder
passado,
é outra coisa.
Escondes agora, o teu passado com
omitir,
perspectivas.
Tipo, querem uma pessoa, tipo, querem um nome. A rapariga que conduzia o programa do Mais Futebol na sexta-feira.
Cláudio Lopes.
Cláudio Lopes, ela era adepta do Sporting, pouca gente sabia disso. Mas bastou, gente. Pronto, mas bastou ela ir para, tipo, para a Sporting TV e era ver um. Pá, estava vocês fazerem um scroll na vossa timeline em qualquer rede social aqui, não sei na tua, mas aqui nestas de certeza que viram isto.
Uma das últimas vezes que eu fui ao Dragão, ela foi no comboio.
Insultos a ela, pá, era um chorrido de insultos a ela, tipo eu sabia, não sei o quê, epá. Ah, pronto, e isso é a questão. É
mas não era fazemos. Relevante ela ser do Sporting enquanto jornalista?
Não era.
Eu acho que não, ela não era toldada por ser do Sporting. Eu acho que é muito por aí.
Não é questão da relevância, a questão é de num país. É que no Brasil não se passa isto.
Eu percebo isso, sim.
Mas o Brasil é maior. Passam-se outras coisas bem piores.
Não, é verdade, é verdade. Não,
já
é verdade.
Ir,
sobre o jornalismo.
É verdade. Pá, mas eu ainda agora, no dia de. Que o Flamengo ganhou por sexto, não
é? Ganhou muito, exato.
Pá, no final do jogo, um jornalista entrou em direto. Pá, jornalista claramente do Flamengo, mas toda a gente sabe disso. Pá, o gajo tinha 17 mil pessoas a seguir, também, porque era o Flamengo.
Mas, é também as proporções que no Brasil tu tens 200 mil pessoas e em Portugal tu tens 10 milhões.
Exatamente, acho isso... tudo bem. Mas a questão é, pá, o gajo é antissistema, é...
E toda a gente o segue, mesmo de outras cores. Pá, mas tu tens figuras assim, eu acho. Tu ainda tens figuras assim. Por exemplo, um Rui Miguel Tovar. Por exemplo.
Sim, é um bom exemplo.
É um bom exemplo, por exemplo. Sei lá, tu tens... Mas é um bom exemplo, eu acho. Por acaso, eu acho que... Sei lá, não é... Há certos
eu
exemplos
arriscava
que
eu... Porque o Tony do Benfica, por exemplo.
Sim. Eu, por exemplo... Eu aqui,
o Tony,
aqui
o Tony escusado será dizer,
sim,
não é?
Sim.
E eu sempre que vejo um comentário do Tony na televisão, sim. Mas se calhar eu vejo sempre aquele em que ele diz ser relativamente imparcial ou aquilo que ele acha mesmo, sim. Que é ver os adversários, opina sobre eles, não tem doença. A doença
sim,
não.
Sim. Nem é? Consegue dizer.
Agora, posso ter apanhado sempre as vezes em que ele está a ser
um exemplo,
player,
o
não sei.
O Carlos Daniel que é sempre perdido. Muita gente dizia que não conseguia descobrir qual era o clube dele. Por ser tão neutro, mas sabe-se, mas, não é muito difícil descobrir qual é o clube dele.
Mas essa caça às bruxas também de
qual é o clube?
De tentar descobrir o clube do jornalista
isso não
quando,
ajuda muito. Sim,
quando
sim.
Isso não é relevante para a prática dele, acaba
o objetivo
por ser
é tentar descobrir. Por isso é que ele uma vez disse que era penalti, porque sim, é deste clube.
Uma vez tentei falar com o propósito do Conversa Benfica. Ia fazer uma cena com o Ricardo Aruz Pereira e ele disse-me assim: epá. Esquece isso, não vai dar. Futebol e política, eu não quero falar publicamente. A gente sabe que ele...
Quando politicamente...
Pronto.
Mas não é impossível achas... chegarmos lá.
Não.
Tem
é,
calma.
Não, João.
E sabes disso.
Estou a dizer a resposta foi dada na altura. A questão é que o futebol ultrapassa tudo o que a gente possa imaginar.
Quer que eu seja muito provocador? É porque... Já falamos várias vezes de não se gostar de futebol em Portugal, gosta-se do clube. O João Gonçalves, naquele sobre o livro, dizia que gosta-se de se ganhar,
nem sequer é do clube.
E nós temos maus adeptos que estão mal ensinados, que não percebem nada de futebol. E por isso é que também papam aqueles programas de domingo à noite e segunda-feira onde não se fala de futebol.
Mas estão à espera de aprender?
Não vão aprender, porque depois entras num ciclo. Se ninguém fala bem de futebol, ninguém explica. Temos nova tecnologia para falar sobre os penaltis e não para. Vemos aqueles programas ingleses e dizemos: incrível, no final do jogo já estão a avaliar, a ver movimentações. A maior parte das pessoas que falam sobre futebol em Portugal não percebem nada de movimentações. Nada. Verdade. Usam vocabulário e expressões sem perceber.
Uma das guerras do meu pai e ele, cada vez que lhe tentavam vender mais uma. Aquela, tipo, ficar fidelizado...
Um cartão
operadora. Há uma operadora, mais ou menos cheio de tempo. E ele achava que, pronto, coitado, as pessoas que ligavam da NOS ou da MEO, ou seja do que for, ligavam-lhe. Ele queria, porque queria, um programa de debate sobre a Premier League.
E não havia.
Eu disse, pai, mas estás em Portugal mesmo. Ouve inglês. E ele, pronto. Não... Eu disse, pá, ouve inglês.
Não, não, eles têm tempo, eles têm que fazer uma cena da Premier League.
Uma escolha.
É, bom, passava zero, nem sim, ligava sim, nada sim, ao campeonato sim, português sim. E só queria...
Porque também os próprios órgãos também entraram numa deriva em que o mercado encolheu, e isso notou-se muito mais nos jornais, na imprensa escrita. Ou seja, em termos de receitas, eu só vou dar um número, o Público vendia 54 mil exemplares diários em 2010 e hoje em dia vende 16 mil.
Nem tanto. Isso,
sim, pronto, eu estou-me aqui a socorrer de uma notícia que eles deram.
E as assinaturas digitais todas que tinha perdeu depois do artigo da Unimo.
Pronto, e a questão também é essa. Eu, por exemplo, eu já assinei o Público a nível digital, gostava de estar a assinar outra vez. Mas é verdade, é um pouco... Eu não sinto que não tenho... Lá está, aquela questão que estávamos a ter aqui em off, estávamos aqui a conversar. Hoje em dia há tanta coisa que tu deixas de ter tempo.
Sim.
E isso... Pronto, mas isso também é uma questão pessoal, que uma pessoa tipo, tem que escolher as guerras...
Mas tu já viste o que é que tu tens? Já viste, já fizeste... Agora, outro assunto não tem nada a ver. Já viste a quantidade de coisas que tens de pagar?
Eu sei, mas...
É Patreon do lateral esquerdo, é Netflix... É Spotify.
Eu percebo.
Cotas do Benfica.
É a tal atomização da sociedade.
Chegas a uma altura que tu começas a ver.
É um pouco complicado.
Mas outra opção mais perigosa é não pagares nada e
arriscares-te a ler
só
o destaque.
O que vem no teu grupo do WhatsApp. Que enviam dizendo que o Lula vai invadir com as tropas venezuelanas, onde não tens informação e estás a amar só não informação. E fake news. Sim, tem um custo.
Que a candidata à presidência da Argentina foi visitar um preso no Brasil.
Pô, é verdade que se gasta, e há muito sítio por onde gastar dinheiro em relação à informação, à cultura, tudo mais. Por exemplo, eu e o Ar já comentámos várias vezes. Temos vários grupos onde recebemos regularmente
os jornais.
Que atenção, eu mas... não compro muito poucos jornais porque há muitos deles que não gosto. Prefiro gastar noutras coisas internacionais.
Tenho o Público,
para mas estamos a matar o jornalismo. E o jornalismo vai ser cada vez pior. E aqueles jornais que nós não gostamos vão ser cada vez piores porque não estamos a dar dinheiro. E porque, ainda outro dia falava com um amigo que trabalha no Público que dizia: durante algum tempo pensou-se que a passagem para o digital seria mais fácil.
Porque iria haver mais.
A publicidade resultados. Seria suficiente. Só que a publicidade para o digital nunca foi equivalente à do físico.
Porque porquê? Porque hoje em dia...
Está bem, mas tu tens os agregadores tipo Facebook. Um artigo no digital, é pá, tens que...
Eu percebo.
É os nónios da vida.
Os nónios são contra, exatamente.
É coisa, sou como
não é a resposta.
Não, que faz-me confusão.
Não.
O nónio não. Mas a informação tem que ser paga porque queremos acreditar. Quem está por trás daquele artigo não... Tem um código de ética, por exemplo, de confirmar fontes, que quem escreve uma palhaçada qualquer no Facebook ou no Twitter não tem.
E
há uma certeza que seguem um código deontológico, pelo menos deveriam seguir.
Nem que seja aquela questão que a gente estava aqui a dizer no início, que é aquela urgência. Hoje em dia, tu vês os órgãos a tentar ser, a não confirmar fontes, a tentar ser os primeiros, porque eles sabem que se forem os primeiros, os outros todos irão atrás. Irão ter cliques. Ou seja, um modelo de negócio está todo invertido. E a questão aqui é, tu se tens uma classe, eu não gosto muito de chamar classe, mas tu tens um grupo, uma classe, sim.
Sim, uma classe.
Se tens uma classe profissional que não tem força e que não tem independência financeira suficiente, tu não podes esperar que eles também sejam independentes e livres ao ponto de não se deixarem não deixarem pensar que não podem escrever sobre o tema A, B ou C porque irão sofrer represálias e talvez o seu emprego possa depender disso, por exemplo. E isto também aplica-se ao jornalismo desportivo, atenção, isto, pronto, estamos aqui a falar num podcast mais desportivo. A questão aqui também aplica-se a isso, é por isso que muitas vezes a gente lê notícias no jornalismo desportivo que parecem, desculpem o termo que eu vou usar, mas autênticos... como é que eu vou usar isto? Autêntico sexo oral a clube A, B ou C, porque lá está. Porque talvez a pessoa que escreveu aquilo, às tantas, não quer escrever aquilo, mas...
Este tipo de questões acabam por ser éticas, colocam e têm-se colocado ao longo dos tempos no Shifter?
Tem-se colocado a questão do debate, não é? E ao longo do tempo em que eu estou lá, tem-se colocado várias questões a tentar perceber o que vai ser o futuro, quer do Shifter, quer do próprio jornalismo. Portanto, é fácil, é tentador tentar derivar para uma outra lógica de financiamento do Shifter, para que seja menos independente e que ceda a algum grupo económico, por exemplo.
Não sei se podes abrir o jogo relativamente a isso. Sim. É uma pergunta muito honesta.
Força,
não,
claro.
Qual é a base de sustento do Shifter?
Certo. O Shifter...
há bocado falava do lateral esquerdo, por exemplo.
Sim.
Contribuo com... Não sei quanto é que é.
É um euro, acho eu. Mensal.
Epá, não sei quanto é que
é. Caso, eu não... Eu sou a melhor pessoa para te dizer como é que se financia um projeto de comunicação social, porque eu sou apenas um mero relator.
Não, mas...
Mas do que eu sei, há toda uma dinâmica, quer de ads, quer nas redes sociais, através de cada pessoa que abre e clica, que eu imagino fortemente que dê alguma fonte de rendimento.
Ok.
Portanto, agora, não me perguntem como é que isso faz, nem como é que isso processa, que eu não faço a
mínima ideia. Mas, por exemplo, tipo projetos tipo como o Fumaça.
Sim.
O Fumaça era um podcast
que
se transformou num órgão de comunicação social e até ganhou uma bolsa, creio.
Exatamente.
E com o qual se tornou um órgão de, ou pelo menos tipo, tem-se financiado com isso. E tem agora recebido até prémios da Gazeta, etc, etc. Mas a questão aqui é, não sei se haverá, e aqui regressando aqui a um ponto anterior, eu não sei se haverá assim espaço para tantos projetos num país que consome cada vez menos imprensa.
Eles deram o salto. O Fumaça deu o salto que se calhar nós ambicionamos.
É isso mesmo, ok.
Agora, pronto, se portanto, lá chegar,
ou não
faço a mínima ideia.
Okay. Sim,
não sei se o caminho... ou seja... Idealmente o caminho seria esse. Não sei se outras vias alternativas do caminho possam ser a melhor solução. Como eu falei há pouco, de se eventualmente abrir
O scope.
A independência.
Sim, 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 sim.
Não sei se é a melhor solução. E também não me cabe a mim saber, porque eu não mando, não é? Mas, voltando àquela questão do jornalismo que eu achei interessante, eu acho que há um ponto muito, muito curioso que é necessário pensar, que é: até que ponto é que não estamos a perder várias gerações e vários tipos de pessoas quando devia estar a ser exatamente o oposto? O que eu quero dizer com isto é, hoje em dia, cada vez mais as pessoas consomem informação pelas redes sociais. É um processo natural e não há nenhum problema nisso na medida em que os jornais estão nas redes sociais. Portanto, as notícias estão lá. Agora...
Mas até que ponto é que as pessoas não estão a pagar?
Isso é outra questão. Mas
e é uma grande questão.
Até que ponto é que as pessoas não estão a consumir notícias pelos canais errados? Uhum. E até que ponto é que já não estamos a perder esse
Bom
tipo
Beijo
de pessoas?
24, está fixe.
Sim, ou o Dioguinho, ou o que seja. E chega-lhes. Não, mas o mais extraordinário é que chega
o Éder,
é suficiente para essas pessoas.
Exatamente, sim.
E, portanto, nós muitas vezes vivemos numa bolha.
Tipo, vem aí,
já
é o que é correto.
Mas é isso, é a mesma questão.
É isso? Os Dioguinhos da vida, não sei o que.
Sim,
que
é isso.
Sim.
Não,
é isso.
Mas até
mas é isso, as pessoas já acreditam nisso.
Isso chega-lhes. Chega-lhes
já...
ao seu dia-a-dia de informativo.
Enquanto tu tens um algoritmo e às tantas tu apenas vais receber informação.
Mas isso levanta outras questões, que é, não sei como é que é atualmente, na maior parte dos lares portugueses, mas durante muito tempo ligavas o noticiário das 8 enquanto jantavas.
Claro.
Não sei se acontece isso ou não.
Eu continuo a fazê-lo.
Mas não sei se toda a gente faz. Ou se fica. Provavelmente sempre ficou o dia todo na TV e agora na SIC e vai ficando. Pode não ser mau. Mas não resolve tudo. Por exemplo, durante muitos anos discutia-se porque é que o Correio da Manhã é o livro, o jornal mais lido de todos. É muito simples o porquê. Dá-te uma falsa noção de informação. É um dos jornais que mais rapidamente se lê. Tem sempre notícias pequenas, onde o título, o Éder, repete sempre a mesma informação.
É
muito fácil aquilo. E permite-te ler, enquanto estás a beber o café,
consegues ler aqui.
Exatamente.
E também, é adaptado à realidade portuguesa também.
Tudo isto.
E hoje no café tu tens o jornal e a televisão.
Sim.
Ao mesmo tempo.
É verdade.
Portanto, todos os cafés, quer dizer, todos não, mas... arriscava aqui um número sem ter dados não, não. precisos, tipo 75% dos cafés têm jornal e televisão.
Nós temos um amigo nosso que é repórter.
Que é Berlim?
Não, o Tiago. Do Tiago.
É de onde?
Tiago Ospreira, é da Madeira.
É, clássico.
Ah, esse, esse sim.
O Tiago, o Tiago
fez um casting para o... Você se não foi? Acho que sim.
Fez.
Sim.
Fez,
fez. Há uns,
Foi o tempo em que eu vi.
Sim, há um valente tempo, sim. E o Tiago fez o Euro 2016, ele teve 40 dias numa caravana.
Fez um casting para o CC.
Há muita, tem que lutar.
Há muito boa gente que fez um casting para o CC.
Tipo, a gente conhece.
Muito boa gente.
Eu digo já.
Não.
Aqui era uma escola, em termos de...
Não me
em termos de fazer diretos, eu estive lá por ocasião do offside para falar, e em termos de direto, eles têm um calo, eles ganham um calo ali que é brutal.
E eles não tinham um teleponto, agora é que
não têm, eles agora têm, mas uma é uma pena. Coisa. Mas à parte ali é
isso era, sem teleponto é mais,
mas há uma
é
questão. Mais, mas há é partes em que eu vi, sim. Eu vi agora há dois meses ou há um mês em que basicamente o teleponto dizia tipo improviso, eles tiveram 10 minutos ali em encher chouriço. Pá, o que é ótimo, eu acho que é uma escola mesmo brutal em termos,
sim,
de televisão em direto. Mas o Tiago teve 40 dias numa autocaravana, etc, etc. E o Tiago, olá Tiago, não vai ouvir isto. Mas,
e ele acho que não ganhou.
Não ganhou.
Acho que estou a enganar.
Não ganhou.
Pá, eu estou completamente fora
desse assunto. O Tiago dizia, ele ia à França, ele ia a cafés portugueses em França, em 2016, e... Em todas as televisões, claro, via satélite, tipo como é óbvio, tipo satélite português, era CMTV. E pois. Era aí que ele notava mesmo que tinha havido o shift. Ele estava a fazer tipo diretos tipo, para a RTP na altura, e ainda está na RTP, mas é uma questão que realmente não é só cá em Portugal, é mesmo onde tu tens portugueses. Sim. Neste momento, a CMTV neste momento assumiu uma proporção. E não estou aqui, contra a CMTV, tipo como é óbvio, mas é o tipo de tratamento de informação que é dado, não é?
Portanto, e há uma falsa ideia relativamente à CM, jornal e ao CMTV. Sim. É que quem vê é de classes sociais
desse,
e não é.
É tudo.
Eu tinha um professor universitário que... Os dois.
Okay.
Eu tinha um professor universitário que ele era de uma, ou seja, era considerado elite académica, se quisermos. Nossa, sim. E o que ele, ou seja, ele todos os dias comprava o jornal. Era o guilty pleasure dele, era ler o Correio da Manhã.
Que era para estar a par do que é que era.
E não era uma pessoa intelectualmente nível baixo. Portanto, isso é um mito. E, por exemplo, as pessoas que dizem mal do Correio da Manhã... muitas vezes dizem-no pela questão de arrastamento também, né? Porque há essa tendência de acharmos que esse jornalismo é todo mesmo saco. Uhum. Agora, volta-se àquele ciclo muito engraçado que é o que é que as pessoas gostam, vamos dar o que as pessoas gostam ou aquilo que elas devem gostar.
Mas o ciclo vai sempre continuar. Se não vires
há resposta para isso, não sei se há. Né?
O que é que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo?
Devemos dar às pessoas
provavelmente,
o Big Brother ou elas é que quiseram ver o Big Brother?
Se não se habituarem a conteúdos diferentes, não se habituam a conteúdos diferentes, não vão ver coisas diferentes. Isso é inegável.
Bom, portanto, eu acho que falando em coisas diferentes, okay. Obrigado pelo gancho, João Tibério. Sempre muito amável.
Aquela ponte magnífica.
É mesmo martelo, pá. Pá, tem ganda
que
ser, prego, não é?
Tem que ser, porque senão depois
sim, força.
Não temos tempo para falar de tudo.
Vitória ou
é Arnaldo?
Não, vamos falar um bocadinho do Teams to Watch.
Okay,
primeiro, porque é que tiveste a necessidade de criar aquele projeto? Porque 40 equipas deve dar um bocadinho de trabalho.
Deve consumir algum tempo.
Vamos desfazer alguns mitos. Sim,
ok. Então vá.
Afinal, não são 40 equipas.
Não,
é equipa A, B,
C. Certeza.
Arroba Teams to Watch.
Relativamente ao Teams to Watch, porquê é que eu o fiz? Essencialmente por duas razões. Uma é para não estar a entupir a minha conta pessoal com coisas que as pessoas que me seguem não querem ver todos os dias conteúdos sobre aquele tema. Isso é importante às vezes também.
Okay.
Dir. E porque eu sempre vi isto como um hobby. Ah, isto entroncava naquela questão se era um hobby, se era um estágio para. Eu vejo isto como um hobby puro. Eu faço isto porque gosto de fazer e não espero, sinceramente, ter algum tipo de rendimento, seja financeiro, seja status, seja o que for.
Okay.
E a segunda razão era porque ali naqueles... Ou seja, eu conseguia ter uma matriz de um projeto. Se eu fizesse isso no meu perfil pessoal, era um gajo a dizer coisas.
Okay.
Assim tenho um conceito, tenho uma matriz, ali vai-se acompanhar X número de equipas de uma forma interessante, em que se vai tentar partilhar algumas análises de algumas pessoas que eu sigo na minha conta principal e, portanto, faço essa ponte. E tenho um objetivo para cumprir o mais urgente possível, que ainda não consegui cumprir e pensava que ia conseguir no meu primeiro ano de projeto, que era o debate. Ainda não consegui pôr as pessoas a debater entre elas.
Portanto, isto é o segundo ano, é isso?
Sim, sim. Isto começou o ano passado, em agosto. Okay. E agora estamos
debater
a segundo ano.
Sobre
o jogo que está a acontecer, sobre aquela mudança tática interessante,
agora,
aquela curiosidade.
Já agora o handle, tipo, as pessoas podem seguir isso onde?
Metimos to watch _.
Ok.
No Twitter.
Sim, só no Twitter.
Isso, só no Twitter.
Ok, pronto.
Porquê só no Twitter? Porque é a rede social que eu uso mais e se calhar é a rede que eu uso. Ou seja,
que
o mais cai, acho que já não uso mais nenhuma.
O maior veículo de informação atualmente, não é?
Eu acho que o Twitter é uma bolha, não é?
É uma bolha,
as pessoas pensam que o Twitter é vida.
O livro é um exemplo disso.
O livro já tinha eleito 750 deputados.
Nem iniciativa liberal também.
Mas eu também. Ou seja, eu penso metade. Que eu penso que o mundo não é o Twitter, mas também o Twitter tem muito do mundo.
Ou pode estar a abrir caminho tendências daqui a 1-2 anos.
Ou isso. E as pessoas. O debate no Twitter, as pessoas que se conhecem no Twitter, não pelo aquilo que elas são, mas por aquilo que elas dizem. Acho que é o mais importante daquela rede social.
Sim.
O Facebook não. O Facebook é muito mais pelo perfil da pessoa.
Sim,
é.
Sim.
Do que por aquilo que ela diz ou partilha.
Daí essa partilha do último
Watch. Sim.
Tu procuras trazer alguém para ser adepto de alguma dessas 40 equipas? Não? Procuras informar apenas?
Eu procuro... E a questão do mito, porque assim ficamos já esclarecidos. Ou seja, durante o fim de semana eu componho uma agenda para mim daquelas equipas todas. Umas jogam contra as outras, o que me facilita a lógica de que são menos de... São há cerca de 30 jogos, porque muitas vezes encontram-se, não é? O que é que eu ia dizer?
Perdi-me. Quais são as fontes de informação? Como é que tu segues as 40 equipas?
Ainda antes um bocadinho que eu já...
Que eu acho que é parte do misto,
sim,
digo eu.
Exatamente, sim.
Ou especula.
Essa questão, que é, eu não vejo todos os jogos das equipas. É impossível, não é? Portanto, o meu cálculo mais... o meu cálculo mais ou menos por alto é que vejo em direto 5, 6 jogos. Vejo um ou dois em diferido, os que me permitem ver. E o resto vejo os resumos. Okay. Os resumos que são, naturalmente, gatekeepings. Portanto, são feitos por alguém que me vão omitir coisas que eu se calhar queria ver. Portanto, está para dizer, são os melhores momentos. Que envolve golos, alguma polémica, etc.
Mas a base é só o audiovisual, ou seja, é só o vídeo? Ou vais à procura de algo que seja escrito sobre as equipas em questão? Sei lá, por exemplo, tu queres ir outra vez à Atalanta, que eu vi. Ou pelo menos
sim, claro.
Tipo do Gasperini, que acho que está a fazer um grande trabalho.
Sim, sim.
E por exemplo, não sendo possível tu vês o jogo da Atalanta tipo todas as semanas, mas por exemplo, o ano passado escreveu-se imenso sobre o Atalanta.
Não, eu tento estar o máximo informado em relação àquelas equipas.
Ok, pronto.
Naturalmente não vou conseguir estar a saber tudo.
É um projeto só teu.
É um projeto só meu, sim.
Okay. E a questão dos campeonatos, a escolha das equipas, já agora.
Sim, ok. Porquê aquelas equipas?
Sim.
Eu acho que...
Tu consegues nomeá-las?
As 40,
agora,
neste momento.
Em 2 minutos.
É, vais-me esquecer de alguma que vai ser estranho.
Não?
Não. Vamos... Quer dizer, consigo, mas não.
Então, pronto.
Não, é que esta temporada é muito recente, não é?
O melhor top 3 de números 9.
10.
Não, de números 9 dessas 40 equipas.
Ou seja, atualmente.
Até porque eu sei que há uma das equipas que tem um avançado com 3 letras só.
Ari?
Não. SV, não.
É o Ari, coisa, é verdade.
É da equipa russa.
O Ari era do Spartak, não era? Ou era do Lokomotiv? Ele estava no Spartak, acho eu, há uns anos, eu não sei.
Estás a ver? Agora estás-me a deixar. Estás-me a deixar em falso, não é?
Então uma pergunta mais simples. Quais as três equipas que tens mais expectativas neste ano que começa agora?
Isso é uma boa questão. Eu acho que eu associo sempre as expectativas desta nova temporada ao final da temporada passada. Portanto, a Atalanta é um excelente exemplo pela lógica de se o ano passado foi o que foi foi uma temporada excepcional a todos os níveis. O que é que uma Atalanta vai fazer este ano com Champions, por exemplo?
Com mais jogos? Com
exigência a aumentar? Sendo que a base, neste momento, é mais ou menos a mesma. E está tudo em aberto a nível de contratações e mercado, não é? Mas uma, sem dúvida, é a Atalanta. Eu acho que alimenta muito a expectativa. Se quisermos por uma lógica diferente, o Atlético de Madrid também, pela tal lógica oposta de mudou muito,
agora é fácil,
menos o treinador.
Com o Félix é fácil agora.
É
também,
fácil, não. Já está bem caminho andado. Uma onda de contratações, por exemplo, sim, o ano passado eu inicialmente segui o Fulham, e era uma das minhas equipes de teams to watch. Essencialmente porque tinha um técnico interessante, tinha um leque de jogadores.
Gente, força. Um momento ao podcast.
Tinha um leque de jogadores recém que eram novos no clube e que aquilo correu muito mal. Muito mal. Salvo erros, as contratações chegaram às 10 ou 12.
Fulham que contratou Benfica anos 90.
Ivan Cavaleiro.
Ivan Cavaleiro.
Exatamente.
Sim, sim.
E quando sabe que o ano passado
teve Churra, não, Churra, sim, o Churra, teve Vieto na segunda parte da época.
Já, salvo erro, já na
teve
primeira.
Teve o Mitrovic,
que é um excelente avançado.
Que agora ficou.
Olha, um bom 9. Querem 9? Está aí um bom 9.
Não, o Churra é que...
Mas eu acho que o ano passado eles ficaram, eles começaram a época com o Jokanovic. E depois...
Que eu tinha expectativas em relação a ele.
E depois meteram-se no Ranieri, creio. E depois o Ranieri saiu e foi... O Ranieri foi para a Roma e eu não sei quem é que foi.
E depois, entretanto, deixei de seguir.
Não foi para a Roma.
Atalanta, Atlético Madrid. Por essa lógica de...
Quantas é que diz?
Completamente.
3.
E eu não queria estar a destacar a outra italiana, mas a Roma...
Ah, do Paulo Fonseca.
Sim, por tudo o que... Tudo o que o processo atribulado da Roma é um clube em convulsão, com contratações a conta-gotas, se quisermos.
O Zac também vai estar interessado.
Se quiseres uma quarta, acho que o Marselha também tem o mesmo desafio de um treinador português.
Benedetto.
As equipas que escolhes são porque também...
Ao pelo menos têm expectativas.
São um treinador, ou seja, a questão de...
Também são.
Quando vivemos num mundo que... Agora mudou ligeiramente, mas há uns anos era Mourinho versus Guardiola, duas formas de chegar ao mesmo objetivo. É isso? Tens um estilo preferido?
É uma questão que eu...
Troco de bola, mais posse?
Sim, tenho um estilo preferido e não excluo de todo outros estilos.
Outras formas de chegar à vitória.
Exatamente, posso fazer faz sentido. Sim.
Posso fazer uma outra questão?
Força.
Também vivemos numa... E aqui a completar aqui um pouco a questão do João... tu também vives numa época em que tu tens em que é de bom tom tu teres uma equipa fetiche. Ou seja, eu já tive esta discussão com várias pessoas e há muita gente que em que aquela questão em que parece que aquela questão do ganhar ou perder não é importante, o que é interessante, eu não estou a dizer que seja bom ou mau, e por exemplo serão defensores do Sarri até à morte, até ele mudar-se para a Juventus, que aí é como ir para a parte negra, não é? Tipo, ir mesmo para o Dark Side.
Exato,
não é?
Elite tudo o que ele não defende.
Tudo o que ele não defendia, exato, não era? Sim. E, por exemplo, temos outros...
Um Bielsa,
por exemplo, os nossos amigos do Matraquilhos, não é? O Bielsa, não é?
Exato.
Bielsa é vida.
O Barbosa hoje deve estar em pressão.
Sim, o Benedetto de fora do Boca, é verdade. E a questão aqui que eu também faço é, essa escolha das 40 equipas, e aqui completando a questão que o João fez,
se era, não era só essa questão de tu estares a ver sistemas diferentes, mas também tinha preferências pessoais, poderia não ser clubísticas, mas preferências pessoais em termos de treinadores ou de estilos de jogo. Ou de...
Gosto de ver esta equipa jogar.
Olha, gosto de ver. Ou este tipo tem uma postura brutal e olha, vá.
Isto é sempre uma questão subjetiva, porque as escolhas interessantes sempre... que eu acho podem não ser para ti ou o que for. Mas o que eu tento fazer é essencialmente perceber aquelas equipas que vão dar gozo. Eu tenho muito uma lógica que é entretenimento. Todas as equipas que me causam entretenimento estão lá. Okay. E depois há outros vetores menos.
Mas tu, por exemplo, tu escolheste o Rio Ave do Carlos Carvalhal.
Ah, está. Era aí que eu queria dizer a seguir: que é, há muitas equipas, não tanto pelo aquilo que eu sei que elas vão ser, mas aquilo por eu não saber o que é que aquilo vai dar.
O desafio que tem pela frente.
Desafio, ok.
Curiosidade pura.
Rui, tu pode mudaste e... os 40 do ano passado, não são os mesmos 40?
Não são. Okay. Há uns que realmente repetem, são.
Okay.
Sei lá, tipo, mais tipo, ou menos 15
diz duas ser. Equipas que tenham saído, por exemplo.
Saiu o Sevilha.
Ok. Lá está. Tipo, agora é o Lopetegui.
Por exemplo, o Sevilha saiu, mas como isto é uma questão móvel, ou seja, eu não escolho as 40 equipas hoje e vou levá-las até ao final da época. Não, eu vou mudando conforme o vento. Não fazia sentido...
Tu mudas a equipa à meio da época.
Sim, porque, quer dizer, à meio da época, estou lá, por exemplo, chega a novembro e eu vejo...
Que a equipa está...
Exatamente.
Podes usar o tempo...
Eu não estar a mudar... Era a realidade de estar-me a bater na cabeça e eu, tipo, a não querer ver, a fechar a janela já. Não, eu não quero ver. Eu levei estas equipas e vou voltar até ao fim. Não, acho que não faz sentido.
Okay.
Se há uma equipa que está a ser entusiasmante,
está a ser brutal para ti.
A níveis incríveis, em que todos os jogos são incríveis.
O Betis, o ano passado, começou de uma forma incrível, ou toda a gente dizia maravilhas e que ia ser incrível.
O Betis levei até ao fim.
Levaste até ao fim.
Até ao fim. Por uma lógica de teimosia, confesso.
Ok. Porque a certa época, a dada altura. Houve...
Vai de encontro aos adeptos do Betis.
Sim, que é um pouco.
Mas os adeptos do Betis foram um pouco ingratos, não é?
Sim, também.
Opa!
Não? não concordam comigo?
Não sei, Manuel Neves.
eu acho que sim. Eu acho que foram um pouco ingratos. Porque
sim, o Setién, acho que ele fez um
grande. Elevaram-lhes as expectativas e eles cobraram as expectativas que estavam mas lá em cima.
Mas é Betis.
Quando as expectativas.
Mas isso é típico Betis.
Há
um livro. Rui. Há um livro agora, só dizendo aqui. Mas não te esqueças. Sérgio, não te esqueças mesmo.
Portem-se bem, menino.
Fala da Madeira outra vez.
Não é da Madeira, vai ser um livro em agosto que é The Frying Pan of Spain, que é precisamente sobre o Sevilha e o Betis.
Okay.
E é um livro que são 340 páginas, acho eu.
Eu não
o nome do autor tenho para aqui, mas se ouvirem o Outside Right, que é um podcast que eu aconselho.
Já sugerimos aqui quando
foi é verdade, do Turin. É verdade. Irão ouvir o último episódio, o autor a falar sobre isso, e fala precisamente sobre a cultura dos clubes, que é muito engraçado. E agora podes falar. Que era sobre, não, só já, pegando aqui na questão do Benito. Mas aqui a questão, para além dessas 40 equipas e dessas mudanças que podem ocorrer, não é? Tu tens alguns, tipo, para além de ser um futebol entusiasmante, tu falaste aqui, o que é um futebol entusiasmante? Porque, por exemplo, para o Tibério pode ser o guarda-redes a jogar
Inter,
ali.
Por exemplo?
Não sei, por exemplo, pode ser um Mourinho do Inter, pode ser uma questão...
Tu sabes que para mim será sempre o mundo do Guardiola que terá troca de bola e tudo isso. Claro. Não gosto de um futebol direto, mas
futebol direto,
há outras formas de ganhar.
Mas há outras formas
eu
de ganhar.
Eu gosto de controle de bola.
Peraí, não foste feliz contra o Patoni?
Emocionalmente, emotiva.
Tipo, facturaste.
Mas tu podes ser feliz e tens noção que não jogaste bem.
Certo.
É verdade. Lembro-me de ter tempos de ter lido no lateral esquerdo, há muitos anos, e não lembro de quem é que era a seleção, que era um campeonato com os 18 melhores treinadores do mundo, só um é que vai ganhar. E três vão descer de divisão. Um com os piores treinadores do mundo, um vai ser o campeão.
Vai ganhar, sim.
O ganhar não pode nunca ser... o ganhar nunca pode ser a única forma de julgar alguma coisa. O trabalho, aquela história. Tu podes estar mais perto, quando o Jesus às vezes usava a expressão, estamos mais perto de ganhar.
uhum. jogar de uma certa forma e seres, e esse, aliás vai ser o tal desafio do preferir do Michael. Se temos ou não que ser fiéis a um modelo. Eu tenho tesão por um treinador que tenha um modelo que seja próximo do meu e que o mantenha.
Mas
deixa-me só fazer esta pergunta, desculpa lá. Esta semana foi viral nas redes sociais uma imagem, até acho que foi o Baquer que meteu, o ex-vencedor do
Carlos.
Não foi.
Não é Carlos, não é?
Não, mas até acho que foi o Baquer que meteu uma imagem com Bossi na baliza. Achas que Bruno Lage tinha resultado nessa equipa?
Acho que tu podes...
Um processo e tal...
O Guardiola... Não. O Guardiola é incrível, mas tu precisas de jogadores que compreendam o jogo. Tens de ter jogadores de qualidade para interpretar. Não é uma questão na crónica estar a meter no tempo.
Acho que é uma evolução,
o Lage não consegue fazer grande coisa, ou Guardiola, com a equipa do Atlético. Ou seja, tu precisas ter jogadores que interpretem bem o jogo.
Mas responde lá à minha pergunta. Faço sempre a mesma coisa. Começas a ir a dar voltas e voltas.
Ui! Isto vai haver mortes aqui. Isto vai haver mortes na forte.
Mas Lage tinha um grande ponta de lança na altura. Pierre Vanagão.
E tinhas também o João Tomás. Não queremos Beto Costa porque...
Acho que um bom treinador fica sempre mais perto de ganhar.
Mas...
E acreditando em treino, ou seja, uma coisa que eu não acredito é, não acredito nos treinadores dos anos 90, onde é preciso garra, vamos, Jaime Pacheco. Isso não funciona.
Hoje em dia não, treino... mas naquela altura funcionava, lá está.
Só que o Lage na altura devia ser jogador de 18 anos.
É isso que eu estou a dizer. Às tantas o Lage não iria resultar, iria ser designado como soft, ou tipo, sei lá, certo. Porque os tempos, e é muito diferente, pá, não... Não podes pedir a um treinador que está na segunda década de 2000 que tem acesso a instrumentos e a materiais e a métricas.
Posso fazer uma questão?
Podes fazer.
É que vocês acham que daqui a 15 anos?
Isso era uma questão que eu iria fazer.
Okay. A mim, mas eu
agora estou a fazer.
Vá, a questão. Daqui a 15 anos.
Como é que
vocês veem esta questão da identidade e da estratégia?
Eu até iria meter uma outra questão, que era a questão do uso da tecnologia no futebol. Que era isso que eu queria meter.
Ponto outra vez.
Eu queria aqui meter isso, mas antes de irmos aí, que eu quero mesmo ir a esse ponto, ou queremos ir a esse ponto, é só falar que é, obviamente, eu não. A questão toda de um jogador, de um treinador tipo, ter uma identidade é ótimo, acho que é ótimo, mas no final de contas o que interessa é se a bola entra ou não, é verdade. Claro que para os anais da história.
Para ti basta ganhar?
Não basta ganhar. Não. Vale
ganhar
é isso,
a qualquer custo?
Não é isso. Isso aí é a lógica preta.
Não, só estou a perguntar. Ele gosta de luzinhas,
desde que as luzinhas ele fica contente.
Não é isso, não é isso. Essa é a lógica preta.
Já tiveste na Benfica TV semana passada.
Não é isso. Eu estou aqui a dizer é que o mundo não é preto ou branco.
Não, já me levaram ao Tibério, levaram para ti.
Estão todos a levar todos, não é? É um autocarro. Não é um carro de gelados que vem o Frosty. Mas... Tu também já foste à Benfica TV?
Podcast.
Um bando vendidos.
Nós somos um podcast que já... Não há. Nem tu tiveste.
Sabes porquê? É o polvo vermelho. É assim que funciona.
Não, os três tentáculos deste polvo.
Mas, aqui se entrando a questão, é... Não há um modelo fixo, mas para os anais da história, essa bola entra ou não. É verdade. Para a maioria das pessoas, atenção, muito poucas equipas de autor... talvez tenham ficado na história. É isso que eu quero dizer aqui.
Quando eu digo muito poucas equipas na história, uma equipa de autor.
Uma equipa de autor, talvez seja uma Holanda de 74. Pronto.
Equipas que não ganham, mas fica para a história.
Palautuari, por exemplo.
Pá, isso era a tática do Pirilau. A gente a meio e pronto. Enfim, mas a questão é... Muito poucas equipas ficam pós anais da história. E isso... A questão aqui é... Os treinadores são sempre avaliados se a bola entra ou não. E há muitas circunstâncias que podem influir nisso ou não. O que eu estou aqui a dizer é... temos que balancear um pouco as duas coisas. Eu, por exemplo, eu estava a ter esta discussão no âmbito do offside. Nós fizemos um visionamento da Liga Europa comentado, onde a gente convidou a Sofia Oliveira, que é do Canal 11, que vai ir para o ar agora. A miúda percebe imenso da poda, em termos de tática, na FNAC. E ela, pá, mesmo, ela foi mesmo excelente, foi uma excelente adição.
Foi no dia do Fernando Martins, não foi?
Era suposto, sim, isso mesmo. E, epá, e a miúda tem uma fixação no Sarri. Pronto, Sarri. E o Sarri ganhou naquela noite o seu segundo título. Ele tinha sido campeão da Série D pelo Empoli e tinha ganho esta Taça UEFA.
Sim, mas ele fiquei contente. Bem tarde, não é?
Claro. Ele também treinou bem tarde, ele era um bancário. Uhum. O Sarri tem aquela imagem do antissistema. Pronto, o fumar no banco, etc. Nesse aspecto, ele é mesmo claramente um treinador saído dos anos 80, para mim mesmo. Faz-me lembrar o Carlos Manuel Aspar, tipo chupa-chupa, lembram-se isso? Que era ótimo também, quando já não se podia fumar no banco. Mas a questão aqui é mesmo... O Sarri só conseguiu o seu segundo título, o primeiro grande título, foi ali naquela noite, já depois de 20 anos de carreira, quase. O que para mim, eu não tenho problemas nenhums com o Sarri, eu gosto imenso do Sarri. Mas há que haver um certo balanceamento e histórias tipo como a do Sarri são poucas. Talvez daí a gente também destacar...
Ou são muitas, ou se calhar há muitos que têm uma forma de pensar o futebol.
Mas não chegam ao patamar... Ou seja, não tem uma tolerância porque os mídia gostam daquela história do Sarri ou daquela imagem de
antissistema. Mas os mídias gostam de resultados ou não? Os mídia gostam do Mourinho?
Nem tanto. Os mídia por vezes gostam também destes personagens antissistema também, não é? Os mídia gostam, do Mourinho, por exemplo.
Que são maus treinadores e têm uma narrativa incrível.
Sim. Claro. É o que eu estou a dizer.
Portanto, às vezes os resultados não ditam. O dietismo que as personagens
também
têm.
É o que eu estou a dizer. Sim, isto tem sempre aqui um bom balanceamento. E é nascendo daquilo que a gente estava aqui a dizer.
15 anos. Ainda não me responderam a esta questão. Quer dizer...
Daqui a 15 anos, o que é que a gente acha que o futebol irá ser a nível tático?
Sim, agora estamos na era em que a posse e sair deste trás é...
Ok, tipo, eu vou dar a minha resposta.
O futebol masculino ou feminino? Porque nota-se que no futebol feminino tem resultado.
Não, mas é verdade, o futebol feminino tem tido... A questão, o futebol feminino tem tido alterações a nível tático que são de acordo com as valências físicas também. Por exemplo,
a gente joga mais futebol comparado com
uma
Inglaterra.
Retorno de, tipo, houve equipas a jogar tipo com libro, agora sim, tipo, sim, neste campeonato
sim,
do
sim,
mundo.
Sim, sim,
e eu percebo isso, obviamente, eles não têm a mesma capacidade física, tipo, como é óbvio, mas... E não querendo pegar no artigo do João Miguel Tavares de hoje, que é completamente fora da caixa, mas... Ok, mas a questão aqui é... Lá está, quando uma pessoa vê futebol feminino, tem que estar capacitado, nós estamos a ver futebol feminino, pronto. Não é uma questão de ser pior ou melhor, pronto, é isso.
Em relação a modelo,
é bem jogado.
Eu acho que daqui a 15 anos, isso é para uma década e meia, se calhar está outra vez...
Chute para a frente e
fecha. Acho que está a alterar. O posse de bola tem vindo a alterar.
Mais ou menos.
Mais uma coisa mais híbrida.
Com as novas regras em que o defesa pode entrar dentro da área para receber a bola do guarda-redes.
Eu acho que a questão depende imenso. Eu acho que o futebol é um jogo muito conservador.
Mesmo.
Sempre foi conservador. Mas hoje em dia, desde a década de 90 até agora, tem havido imensas alterações em termos de regras de jogo. E isso está a alterar imensas coisas. A própria insistência do VAR, que é mais fogo de artifício do que outra coisa, atenção, mas a própria insistência do VAR, que eu não sou grande adepto, porque eu assisto a jogos no estádio.
Porque
atenção,
és adepto.
Porque a questão é que eu vou ao estádio.
Mas há uma evolução do VAR também.
Há uma evolução do VAR, mas...
O ano 1 não é...
Epá, eu vi aqui, não sei se viste a Copa América. Eu vi a Copa América e há uma tendência muito estúpida que é deixar o jogo jogar.
Sim, mas foi.
E dar e ficar tipo omnipresente aquela tecnologia que irá decidir que sim ou que não.
Há uma lógica.
Ou seja, o árbitro está.
O VAR que decida e nós.
Ou seja, tu estás a transferir a responsabilidade que devia ser do árbitro.
Mas isso. Mas o é um árbitro processo é evolutivo. Eu acho que vamos, se calhar, no ano 5 do VAR.
Claro que sim. Não tô...
Nada disto se vai passar.
Não sou... Né? Isto, pá, seja, obviamente, o VAR é uma questão de evolução. Eu aceito o VAR, eu não tenho problemas com o VAR, mas... Mas enquanto adepto no estádio...
Sim, no estádio tem que levar mudanças enormes.
Imenso. Pá, não podes ter na Copa América, não podes ter VAR.
Não percebem o que se passa.
Não podes ter VAR, não podes ter VAR durante um minuto ou dois minutos em que não sabes o que se
dúvida,
passa.
Sim.
Pá, é mesmo tem que haver horrível mesmo.
Áudio e imagem. Mas não há dúvidas.
Para onde é que caminha o futebol?
A questão é essa, eu estava aqui a responder. Sim. E aqui introduzindo a questão é, tipo, tem havido tipo, alterações muito, muito, muito significativas em termos de leis de jogo, eu acho. Com o futebol é muito conservador. E há uma outra vertente que eu queria aqui introduzir e eu aproveito agora, que é a existência de cada vez mais tecnologia e mais data no jogo e de questões que eu até posso aqui levantar. Não é posse de bola, isso aí.
Mas depende. É a pergunta.
Não é uma questão de posse de bola ou não, depende imenso. Por exemplo, hoje em dia tu tens calendários que te levam a 60, quase 160 jogos por época. Eu acho que tu vais chegar a um ponto em que as pessoas vão repensar e vão diminuir as competições. Porque, muito provavelmente, os jogadores estão a ficar exaustos. Tu tens o exemplo do Alexis Sanchez, que apenas teve...
Mais facilmente aumenta o número... de jogadores num plantel do que diminui o número de jogos.
Não sei.
Porque o número de jogos é dinheiro.
Eu sei disso, mas não sei se vai chegar...
Estavas a falar no data...
E a questão é essa, tipo, vai haver...
Explica lá às pessoas o que é...
Data no futebol é o uso de dados num sentido cada vez mais progressivo, em termos de estatística, recolha de dados e tratamento de dados.
Okay.
E a questão é, tu não recolhes os dados apenas por recolher. Tu tentas usar isso para optimizares a tua performance. E tu hoje em dia tu notas uma coisa que é, por exemplo, tu comparando a Championship com a Premier League, e neste momento as coisas estão muito avançadas tipo na Premier League, e estão avançadas porque desde há 20 anos atrás um senhor chamado Arsène Wenger chegou lá e começou a revolucionar a coisa. E depois tiveste outros treinadores, tipo como o Benítez, o Mourinho, que sustentam muito do seu trabalho tipo, nesse tipo de dados ou nesse uso de dados. Tu hoje em dia tu tens uma média de 10 a 15 sports scientists em cada equipa, digamos assim. Há equipas que até têm mais. Tu tens, tipo, neste momento nós temos equipas como o Manchester City.
Acho que os treinadores não estão preparados para isso também?
Eu não é a questão dos treinadores. Eu acho que há treinadores que não estão preparados para isso. Eu acho que o futebol daqui a 20 anos é um pouco difícil de prever, porque hoje em dia tu já tens equipas que usam simuladores de realidade virtual, tipo como o Manchester City ou a Juventus, tipo para treinar passes, o que é algo discutível, essa falta de toque na relva, sei lá, porque hoje em dia tu ainda tens uma geração de jogadores que cresceu sem este tipo de dados, mas que se adaptou. Mas os putos que vêm hoje em dia já vêm todos formatados com esse uso desse tipo de dados.
De forma é que a tecnologia pode tirar aquela magia do jogo?
Eu acho que a magia do jogo vai estar sempre...
É uma pergunta...
Geral.
Será que os nossos atletas, falando especificamente no Seixal, já sabem, têm aquela... Estão formatados a que... As jogadas começam pelo guarda-redes.
Acho que sim.
Percebes?
Acho que sim. Acho que já há um modelo de jogo a ser introduzido tipo, desde a base, mas isso é uma coisa que o Ajax já faz desde sempre, atenção, porque, tipo, nomeando um caso.
E o Barcelona?
E o Barcelona, por exemplo, fazia também. Embora o Barcelona... Sim, o Barcelona sim, pronto. Vamos nos últimos 20 anos ou 30, sim. Mas a questão é... E eu não quero tirar-te aqui o palco.
Não, não,
Rui,
não. Estás à vontade.
Rui, tu intervém, mas...
Rui,
Não.
Mas a questão... Há 9 episódios nisto.
Mas a questão aqui é, por exemplo...
Monopólio do
microfone. Tu tens aqui uma coisa que é... Eu no caminho para aqui, eu estava a tentar ter aqui temas tipo, para introduzir. Eu até li uma questão que é... Hoje em dia tu tens equipas que já usam nanocomprimidos para te dar, tipo, para te optimizar em termos de oxigénio ou em termos
isso de... Isso é doping ou não?
É essa questão que eu aqui teria a dizer. E isto aqui era uma outra recomendação de livro que eu aqui iria
podemos
deixar.
Podemos ter convidado a minha irmã, agora, que ela é formada em nanotecnologia.
Mas isso era bom e era ótimo. E eu estou aqui à procura da minha referência. que o nosso pai deixou, não sei para onde, muito o nosso pai Picato que está cá. Mas a minha referência para um livro é um livro escrito por um senhor chamado John Witts, que ele esteve ligado à equipa da Sky de ciclismo. Uhum. E nesse tipo de tratamento de dados e de optimização de rendimento, o ciclismo está muito à frente do futebol.
Para bom ou para mal?
Muitas vezes é para o mal, sim. Mas há coisas que podem ser tiradas. E o filme...
Eu acho é que perde sempre a magia, porque eles vão... Do ciclismo, pá, vão ao início da subida, sabem em quantos batimentos cardíacos...
Isso mesmo. Mas há um livro que vai sair também em agosto, que se chama Training Secrets of the World's Greatest Footballers, tipo How Science is Transforming the Modern Game. E aqui falamos de quê? Falamos destes comprimidos, falamos do Ronaldo tipo, ter uma câmara de criogenação tipo, para recuperação, ou do Sérgio Ramos tipo, ter uma câmara hiperbárica, tipo, como o Raul do Real Madrid também tinha, tipo, para recuperação. Ou seja, não será isto tudo uma questão de doping? E até que ponto é que isto não será aquele fato tubarão, lembram-se que nos Olímpicos de Sydney,
sim.
Que havia o Phelps.
Isso é uma excelente questão, mas eu acho que há aqui dimensões que se tem que pôr por escadinha, se quisermos dizer, em que o topo, que eu acho que nunca devemos lá chegar, é quase a robotização do futebol. Acho que isso já não é futebol, não é? Isso já é e-sport. E depois, entre estas camadas, temos o que existe hoje, e entre o que está no meio está essa lógica médica, mas que eu acho que é normal.
Não é só médica,
eu acho que é natural. Evolui a medicina, evolui a ciência, evolui o desporto. Evolui a medicina do desporto.
Qual é a linha que separa o teu lado romântico do futebol? O Rui que segue 40 equipas. Uhum. De alguma forma, mais ou menos aleatória, seja o que for, daquele Rui que também gosta de esportes?
Isso é uma boa questão. Eu tenho uma relação com os esportes que é...
Porque é uma questão que a gente nunca falou aqui.
É muito bipolar, que é... Eu há alturas do ano em que acompanho muita coisa sobre esportes, nomeadamente CSGO, que é, se calhar, o esporte que eu mais gosto. Há o FIFA, mas eu não considero... Quer dizer, o FIFA é um esporte na medida em que há competição... com atletas de FIFA, mas eu sou mais até do CS, e portanto tenho estas fases do ano em que sei muita coisa e acompanho os campeonatos e estou a par das equipas, e depois há outras fases em que eu não sei nada, e isto muda muito rapidamente porque as equipas estão sempre em reformulação. Mas
falando especificamente no FIFA, que é um jogo que provavelmente milhões de pessoas jogam. Uhum. Para ti, como é que tu consegues fazer esta... Estás a ver?
Sim.
Será que seguis um Sarri da vida, um guarda-ouro da vida, e depois...
Por exemplo, eu tenho aqui uma t-shirt de Maradona. Uhum. Pá, eu adoro
bons rebeldes. A gente já percebeu.
Eu adoro rebeldes e adoro... Aliás, eu adoro jogadores que tenham pés de barro.
Certo.
Percebes? E a questão é porquê? Porque se assemelham
aos humanos.
E a questão aqui é, com esta formatação toda, e formatação, digamos, é com esta assistência científica toda, e atenção, eu até estou a tentar ser relativo e pensar, ok, o Eusébio ou Coluna, pegando um exemplo, não teve o mesmo tipo de assistência ou de assistência técnica que um Diamantino na década de 80 teve.
Certo.
Não é? Porque existe uma evolução prática, as bolas são menos pesadas, os equipamentos são mais leves, etc, etc, etc. Mas hoje em dia nós estamos a chegar àquele ponto em que tu consegues criar sistemas de jogo com inteligência artificial, talvez, e consegues tipo, prever... Talvez com um grau de exatidão que aqui irá ocorrer. Com um grau de exatidão elevado, atenção. Agora, esse fator aleatório... A questão é, eu gosto imenso deste fator aleatório do futebol.
Acho que isso vai
tipo os Brian Ruiz da vida alegram-me.
Percebem? A partir do momento.
A mim alegram, mas.
A partir do momento em que o futebol deixar de ser imprevisível, já não é futebol. É matemática.
E a minha questão era essa.
Portanto,
mesmo,
eu acho que isso nunca vai acontecer. Okay. O que vai acontecer e que está a acontecer é a evolução, como eu estava a dizer, médica, evolução estatística de ajudar as equipas, através dos dados estatísticos, a ter mais informações sobre elas e sobre o adversário. Mas eu não vejo isso como algo mau, porque a imprevisibilidade está lá. Eles podem estudar para onde é que o jogador X vai bater o penalti. Mas naquele momento,
por exemplo,
o pé falha e ele atira a bola para a bancada.
Tipo, sobre os penaltis?
Não.
Final de 88, do Benfica. Claramente o Benfica não tinha treinado os penaltis. Em termos de guarda-redes, de saber para que lado é que tinha. E o guarda-redes do PSV da altura, que é o diretor-geral do PSV, ou era há 3 ou 4 anos atrás, eu li uma entrevista dele, creio que no I, quando o I ainda era um jornal respeitável.
Rip.
E a questão, ele sabia claramente... Aqueles penaltis todos, ele sabia para que lado é que eles batiam.
Não garante a defesa.
Não me garante a defesa, mas ajuda imenso.
Mas desmonta o conceito, isto é uma lotaria.
Não é uma lotaria. Não. Acho que o penalti que bate na mano lateral, à partida,
tem uma grande probabilidade de entrar, não é? Sim.
Mas isso é... Quer dizer, há aquela história que quem bate do pé esquerdo...
É uma questão de probabilidade.
Menos probabilidade de...
Mas também a probabilidade, por estranho que pareça, a maior probabilidade...
Batem com o pé esquerdo, se calhar são...
Mas há um trabalho de psicologia que é... O penalti, por norma, que garante sempre, é ao meio. Porque um guarda-redes...
Isso é no FIFA, não é?
Um guarda-redes é levado a tomar uma decisão. Ficar no meio é sempre mau para a imagem do guarda-redes.
Mas é por isso que os guarda-redes se mandam para um lado com o pé esticado também.
Sim.
Mas foi bem marcado, nem o pezinho faz diferença.
Sim.
Tens de lidar também com a psicologia, com aquele livro que há tempos eu falei do Angústia do Guarda-Redes no momento do penalti. A cabeça de um guarda-redes e como é que trabalhas com isso? E um guarda-redes é levado a escolher um lado.
Sim.
Por isso é que o melhor sítio para marcar um penalti é ao meio, sem que pareça. E tudo isto leva trabalho.
E no momento em que o guarda-redes não se mandam para um lado, eles dizem que o guarda-redes não fez o trabalho dele. Sim. O que não é necessariamente, ou seja, eu ficar no meio
decisão
onde está,
é uma decisão.
Exatamente.
Sim.
Voltamos aqui às 40 equipas de Rui, não? Hã?
Estávamos mais na parte de tecnologia.
Já vamos, temos aqui um convidado extra. Já vamos inserir.
Sim. Podemos inserir, sim.
Vamos já inserir ou queres
sim,
mais aqui
sim,
um bocado?
Sim, acho que sim.
Então vá. Diz lá. Quem é?
Sim, ok. Sim, pai.
Sim. Trata-se e pronto. Pior moderador. És o pior.
É pá, mas eu não sou moderador.
Pois não, és moderador.
Sou um tipo que só está aqui. Pronto.
És o Gaston Talman deste trabalho, puto.
É, não tenho a testa assim tão grande, é verdade.
Quem é o quinto?
O Pedro Campos.
A quinta participação de hoje.
Trata-se do Pedro Campos. O Pedro Campos é um madeirense. Pronto, lá está. Não, mas o Pedro Campos é um grande benfiquista que está emigrado em Berlim. Ele encontra-se a trabalhar tipo, para a Mercedes, encontra-se a trabalhar na vertente na divisão de carros autónomos. E, ou seja, o plano da Mercedes, eu creio que é meter carros autónomos em Berlim e noutras cidades tipo, em 2021. E o Pedro encontra-se a trabalhar nisto. E a questão aqui tem a ver com... O Pedro tem posições um pouco engraçadas sobre o uso de dados e sobre esta questão da inteligência artificial no futebol. Portanto, iremos ouvir
algumas opiniões. Uma participação...
Isso mesmo, sim. E assim cumprimos a nossa quota de Berlim. Portanto,
vamos a isso.
Em relação à inteligência artificial e à possibilidade de vir a substituir treinadores humanos, parece uma hipótese viável, tecnologicamente. Portanto, a ideia aqui seria que qualquer processo de decisão seguido por um humano poderia ser emulado por um algoritmo, por um computador. Hoje em dia, estes algoritmos aproximam-se, ironicamente ou não, cada vez mais com com a nossa própria rede neuronal. Aliás, alguns algoritmos são mesmo chamados redes neuronais neste campo. E a ideia é que processam informação em diferentes camadas, sintetizam informação do mais alto para o mais baixo nível em diferentes camadas e aprendem como manipular esta informação, digamos, para atingir um determinado objetivo, baseado num histórico de eventos, certo? Portanto, no caso de uma inteligência artificial, poderia processar 1 milhão de jogos, digamos, um histórico de 1 milhão de jogos, com dados de disposição tática, de capacidades físicas, mentais e por aí fora dos jogadores, e analisar os resultados e chegar a uma conclusão sobre qual será a melhor disposição tática, qual será a melhor seleção de jogadores e qual será até se calhar o melhor plano de treino durante a semana para preparação para um determinado jogo. Portanto, como disse, isto seguiria em princípio um processo mental parecido ao dos humanos, a única diferença é que seria feito muito mais rapidamente e com o auxílio de muito mais informação. Portanto, não é realista se esperar que um treinador, por melhor que seja, tenha 1 milhão de jogos e todos os dados associados a esse jogo, na cabeça ao mesmo tempo quando toma uma decisão, mas realmente estes modelos de inteligência artificial teriam isso em consideração. Não é? Outra coisa que me lembrei agora é que a partir do momento que tu tens internet das coisas, ao barulho, e não importa o quão segura essa rede seja, há sempre a possibilidade dessa rede ser hackeada, não é? E a partir do momento que alguém pudesse entrar nesse sistema em que informações biométricas e por aí fora tivessem a fornecer um sistema de decisão que seria o treinador de inteligência artificial, abre a porta para que agentes com intenções menos positivas, não é, possam deturpar esses dados e levar a que as decisões sejam feitas erradas, não é? Portanto, efetivamente, tu podes hackear a tua vitória. E se calhar no futuro, em vez de estarmos a falar de e-mails do Rui Pinto hackear o sistema informático do Benfica para publicar e-mails e sabotar assim a imagem pública do Benfica, poderíamos estar a falar do Rui Pinto hackear o nosso treinador diretamente e pôr lá informações que levassem a que o nosso melhor jogador fosse retirado de campo o mais rápido possível, por exemplo. Portanto, se alguém do Benfica está a ouvir isto, que me contrate e possa ajudar a prevenir que isso aconteça. Sempre foi o meu sonho jogar pelo Benfica e como já tenho um joelho acabado, a minha única pode ser mesmo sentado atrás de uma secretária. Portanto, estou disponível.
Acho que queres contextualizar aqui?
Sim, a questão aqui, pronto, basicamente era aquela questão que eu aqui indicava. Daqui a 15 anos é um pouco difícil de estar a prever o que é que será possível ou o que é que será feito ou não. Eu creio que irá haver muitas mudanças. O uso de dados e esse tratamento de dados certamente irá evoluir. E eu creio que a tendência é uma evolução numa rápida cadência.
Bom, mas há bocado falavas de robôs, meu.
Eu não sei se haverá. Não sei se haverá.
Nós já tivemos, aqui há muitos anos atrás. Benfica é pioneiro nisso.
Não vamos dizer que tipo, sejam robôs ou não, mas. Não sei se haverá, ou se chegaremos ao caso...
Fernando Aguiar.
Claro.
Sim, Robocop. Não sei se chegaremos ao ponto em que haverá treinadores que não serão humanos, não é? Porque poderá haver esse registro. Não sei se isto aqui entra naquele domínio do eSports, ou seja, termos uma entidade que não é...
Adendar aí uma questãozinha. Eu fiz um artigo para o Shifter há 2 meses, em que uma equipa da... segunda ou terceira ou quarta divisão francesa, não sei que divisão era, em que eles conceberam uma app e os adeptos votavam quem é que entrava em campo. dos jogadores.
Okay.
E a justificação usada é que existia uma democracia em que os adeptos escolhiam quem é que ia para dentro de campo.
Qual era o clube?
Aí, não faço a ideia. Mas se o artigo ainda está disponível, e isso, lá está, isso foi, acho que as autoridades francesas tiveram que agir, porque já não era necessariamente, ou seja, o técnico não fazia as escolhas dele, quem fazia as escolhas era
os adeptos,
ele só mexia durante o jogo,
okay.
Ou seja, os adeptos escolhiam os jogadores, a tática,
um desrespeito completo pelo treino, mas e não percebeu que o treino...
Mas ele dizia que não, ele dizia que estava já...
Mas posso, coisa, mas posso aqui introduzir o...
E as autoridades tiveram que agir e acho que a coisa ficou relativamente suspensa.
Mas nós temos também um caso, e, portanto, e há casos...
É uma questão não robótica, porque não são robôs, mas é o auxílio da tecnologia para substituir o humano.
E de respeitar o que é a figura, sim, de um treinador, sim, do treino,
e o jogador. O jogador como é que se sente ao ser escolhido, não em base do que faz durante a semana, mas em base...
Dá cabo do Malheiro.
Mas vocês sabem que no início do futebol, e aqui transpondo aqui para uma frase que foi dita num outro podcast, que eu aconselho que ouçam, que é o Memória Gloriosa. O História Gloriosa. Paizão, desculpa.
Mas já está no Google Podcast ou não?
Já está. Finalmente picado. Conseguiste isso, é verdade. Mas em que nas primeiras décadas não havia... O Benfica não teve um treinador durante 10 ou 12 anos. O Benfica teve um capitão que escolhia os jogadores. E a questão aqui, eu até posso ir até outro exemplo mais... Não tão próximo, mas a democracia corintiana
não era a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, mas havia uma eleição interna entre o corpo todo do clube.
Sim, mas não era para os jogadores que iam jogar. Era para que todas as decisões para o bem do clube fossem tomadas, porque todos tivessem o mesmo voto. Desde a pessoa que limpava, o Paulinho até... Era isso que era definido.
A minha questão aqui é... Eu não sei até que ponto, e aqui não estando aqui a desviar muito da questão daquilo que o Pedro disse, ou que eu penso que o Pedro disse,
pois.
A questão aqui tem a ver um pouco com, não sei até que ponto é que é possível esse cenário em que haja mesmo uma entidade, ou que isto avance de tal maneira em que tu tenhas daqui a 20, 30 anos, uma entidade artificial a gerir uma equipa. Tipo, por exemplo, eu aqui até peço, e só vou dar aqui este exemplo. Nós temos aquele exemplo muito dito do Moneyball, tipo para o beisebol, que até houve o filme,
uhum.
E que até tentaram fazer isso para o futebol, no Brentford, sem muito sucesso, diga-se passagem, mas... Em que basicamente eles tentam optimizar com base em estatísticas, tentaram optimizar, e até houve o caso em que um treinador estava a seguir com o rumo completamente diferente daquilo que o proprietário do clube pensava que era o mais certo, com base nas estatísticas, e ele até tinha umas 6 ou 7 vitórias e despediu o treinador porque não estava a seguir o método. Pronto, e isto aqui... Eu aqui neste sentido é só dizer que com esta robótica toda e com esta introdução de dados toda, podemos chegar a este extremo, e obviamente eu estou a falar de um extremo em que podes ter uma entidade artificial.
Há dois patamares aqui
de inteligência
artificial. Dois aspectos a ter em conta. A componente psicológica infere num plantel um gajo com mais ou menos carisma. Por exemplo, a história que se falava sobre o Carlos Queiroz, que não tinha carisma para treinador, para manager tinha para treinador, uhum. Percebia de tática, não tinha carisma. Uhum. Acho que é mais ou menos evidente que um Rui Vitória não era um gajo incrível no treino, mas conseguiu ganhar unindo a equipa. A forma como consegues unir um plantel, um balneário, pode fazer a diferença. Isso é um aspecto que é, nenhuma máquina vai ter carisma, claro, com todos os perigos que tem um carisma.
A união do plantel terá sido dele ou terá sido anti-alguém?
Mas se calhar foi ele a ter esse discurso anti...
É só uma questão.
Certo, certo. Depois há um segundo aspecto que é, no xadrez há muitos anos que que o xadrez é um bom exemplo do que é a inteligência artificial, porque aí tens 64 casas, sim, sim. E há um número não infinito, mas gigantesco, de jogadas possíveis. Uhum. E o erro é, só, a parte informática, tecnológica, é só prever todos os cenários possíveis, uhum. E eu creio que serão finitos de possibilidades.
Mas a questão...
Verso no jogo, tu nunca vais conseguir definir matrizes de tipo de jogadas, mas isso, a bola pode saltar, a bola isso, pode ir mais devagar, uma inteligência artificial controlar
que,
isso.
Eu também acredito que não possa ser possível assim tão rapidamente, mas não ponho de parte, face à evolução, que a tendência seja, tipo, por exemplo, hoje em dia nós já temos uma geração mais nova, creio, em que não se importa com esta questão do VAR, porque está habituada, talvez, aos videojogos, e está habituada nesta questão, em que fora de jogo basta estar um...
Sim, mas estão habituados é que tudo esteja
uma
rápido.
Uma linha que aparece lá.
Vivemos numa época do imediato. Sim, esperar as 4 minutos não é bom.
A genialidade da coisa. Isso a mim é que está-me a fazer confusão.
Deixa de ser genuína, tudo é... Sabes?
A gente sabe que 98%, ou seja, lá o que for, ele tem que passar para o jogador ali. Pô, mas pode dar uma cueca.
Yeah. Pode ser um Caio Lucas.
CL7.
Não, mas estão a perceber? A minha questão é essa. Onde é que fica a genialidade dos atletas no meio desta...
Eu acho que vai ser... Pá, não sei. Eu também não quero estar a parecer... Eu agora, tipo, vou ser... Eu vou-me agora contradizer um pouco. E é ótimo também isto. Que é...
As luzinhas.
Não é as luzinhas. Okay. Não é isso. As luzinhas eu aqui já expliquei.
É porque está gravado.
Não tenho problemas com isso. Não tenho. Isto aqui ó, é... Pá, isto é... Pá, enfim. E a questão aqui é... Eu acho que esse gênio, da mesma maneira que há... Que há 20 anos atrás, talvez, as pessoas estavam a dizer que o futebol iria ficar sempre... E iria ficar mais robótico, sei lá. Olha, vou até vos vou dar um exemplo. Mais um insight. Ou aqui, que agora tipo, estou-me a lembrar. O Lobanovski, tipo, o grande treinador tipo, do Dinamo de Kiev, que enquanto jogador foi, tipo, foi um extremo que era o mais rebelde e o mais inconstante possível. Era um tipo que fumava, que bebia, etc, etc. Tipo, ganhou, tipo, teve na primeira equipa do Dinamo Kiev, que ganhou em 61 o campeonato, etc, etc. E, enquanto treinador, era dos treinadores mais gélidos, metódicos, mais baseados na base científica. Ele é na década de 70, dos primeiros a trabalhar, tipo... Tipo, esta informação, e é também dos primeiros em que os jogadores eram obrigados a fazer um X no número de passes, mas lá está, não havia um tratamento individual, porque isso iria contra a própria ideologia da URSS, não é? Portanto, ele tratava aquela informação em bruto e aplicava aos 11 jogadores, ou aos 10 de campo, tipo neste caso. Isso não deixou do Dinamo de Kiev ganhar em 76 uma Taça das Taças. Ou não deixou em 86 eles ganharem novamente a Taça das Taças, creio. Portanto, a questão aqui é uma questão de timing, é uma questão de... Ou dele ter uma grande URSS que chega, certo, à final do Euro 88, só aquele gol do Van Basten, lá está. Uhum. Pronto. Que é um grande gol, para mim é o melhor gol de sempre.
Podia ter sido um grande 9.
Pá, não fosse as lesões, mas isso é outra história.
Deixa-me acrescentar uma coisa, e tu tinhas falado do eSports, portanto, para fazer a ponte.
Sim, sim, sim.
Aqui mais uma ponte incrível. Que é, acho que o desporto, quer seja o futebol, handball, ou que é patins, o que for, tem muito a aprender com os eSports, na medida em que o jogo de eSports, nomeadamente o CSGO, tem muitas variáveis iguais. O mapa é igual. O comportamento dos jogadores é muito igual, se calhar 98% das jogadas são as mesmas, uhum. E não deixa de ser um jogo entusiasmante, incrível, imprevisível muitas das vezes, e que torneio após torneio, por exemplo, a nova meta, se quisermos assim, do último ano, e que eu ingenuamente falando, porque eu não sei algumas coisas, mas não sou um especialista, né? E portanto... A nova meta do ano passado é falhar jogadas para que o adversário pense que vai acontecer uma coisa e acontece outra.
Okay.
Portanto, não, isto é um estratégia, nível de estratégia que estamos já, ou seja, sob a estratégia.
Isso é brutal.
E quem defende tem que pensar, isto é algo real? Ou seja, eles falharam esta jogada de propósito? Ou falharam porque falharam? Okay?
Ou falhou porque quis pôr a bola mais à esquerda para abrir espaço?
Ou seja, vai, dá-nos indicações para aquilo que possa ser o desporto. E os esportes têm... estão nessa retórica de muitas similitudes, mas também muitas coisas que possam passar. Apesar que ainda existe esta batalha, que há pessoas que não consideram os esportes um desporto competitivo, que os atletas não são atletas, são apenas pessoas amarradas a computadores. Pois. Quando já temos, por exemplo, uma carreira de um jogador
consideras
de esportes...
Isso, consideras esportes um desporto? Desporto?
Considero sem dúvida nenhuma. Pela okay. lógica que são atletas.
É isso, a nível
e não só, eles têm uma exigência física também. Porque a questão física...
Está sentado ali.
Há muito uma vertente, logicamente mental, mas também muito de exigência física. É em que tu, por exemplo, tu jogas torneios altamente importantes e jogas três, quatro jogos por dia. Isto existe fisicamente de ti muito. Mas esta lógica competitiva, por exemplo, uma carreira de um jogador de esportes acaba muito cedo. Aos 21, 22 anos és considerado... és considerado uma pessoa, quer dizer, um jogador muito velho já.
É quando começas a sair. Portanto, à noite.
Isto é um dos dramas do esportes hoje em dia.
Porque
os novos têm muito mais...
Maior capacidade mental.
Sim, é verdade.
Os reflexos das pessoas mais novas substituem só os jogadores mais velhos.
O Rico Fazeres. Ele já deve ser da minha idade. O Rico Fazeres não
é um
jogador profissional.
É um youtuber.
Okay, é
o jogador profissional é alguém que vive do desporto competitivo.
Em Portugal há malta a viver de FIFA. Não, FIFA.
FIFA, sim. Por exemplo, o Sporting tem uma equipa de FIFA, de esportes, e creio que eles são profissionais. Não sei se é tempo inteiro, mas acho que sim.
E. Pois, porque eu estou. Isso levanta várias questões sobre a forma como olhamos para o desporto e muitas vezes brincamos com a história do curling.
João Tiberio, tu jogas FIFA?
Pá, eu durante muitos anos jogava. FIFA e PES, exatamente já não. E comprava ao ano, comprava um ou outro para poder jogar contra mim. Porque o mundo divide-se entre PES e tentava dominar.
Já se dividiu mais.
Talvez já se dividiu mais.
Por acaso não é? É isso?
Mas tu és gajo de consoles, nada mesmo.
Eu cheguei a ter o FIFA 99 com o Rui Costa na capa para a PS.
Não tinha dinheiro para isso.
Eu joguei o FIFA 94. Portanto, joguei o Manchester United de 92, FC 92.
FIFA 94 era aquele que tinha o truque em que tu podias andar, em que ele marcava um gol e depois ele nunca parava. Fugias do árbitro.
Fugias do vermelho.
Do vermelho, é esse. Então eu lembro-me de jogar isso no computador.
Há jogos de FIFA que aquilo era futsal. Era parecido com futsal, o campo era uma coisa.
Sendo provocador, eu acho que futsal é um jogo mais inteligente do que o futebol.
Ui. Isso é polémico, não é?
Isto
é polémico.
Porque a forma como. Que leva a mais trocas de posições e tens que ter uma melhor interpretação do jogo.
Mas no futebol, na primeira fase do Guardiola, era a capacidade de ir rodando
o jogo à procura de um buraco. E isso tu fazes.
Mas olha que hoje em dia, ao mais alto nível, o futebol é muito.
E o futsal ao mais alto nível.
Claro que sim, não estou a pôr em causa isso, mas estou a dizer é a nível de ocupação de espaços,
sim.
É muito exigente mesmo. E é... Pá, mas não sei, por acaso sim, o futebol
estamos a chegar aqui ao término, ainda temos as nossas sugestões todas para falarmos.
Algumas, sim.
Quem é que quer... Olha, vou começar pela minha. Eu de vez em quando colaboro com um podcast brasileiro, que é o 4-2-3-1, e eles esta semana já lançaram um e vão lançar mais outro com o Bruno Formiga, que é um jornalista brasileiro, e agora lançaram um podcast que é Like a Rolling Stone.
Ok, cool.
O título é muito interessante e o primeiro episódio é a ligação de Moçambique ao futebol. E eu sugiro isto porquê? Porque grande parte do episódio é baseado em Coluna e Eusébio.
Ótimo.
Fala muito
no, e também Hilário,
Muzambola, como eles chamam, Muzambola. E estamos numa altura complicada para gentes moçambicanas em Portugal. E então achei que era uma sugestão muito interessante para nós trazermos aqui no brinco número 9. Aires, queres avançar com a tua?
Sim.
As tuas, aliás?
Sim. Eu já deixei aqui um livro ou dois. Vou deixar, em termos de táticas, e porque a gente falou aqui no futebol e na evolução do futebol moderno, há um livro que eu, por acaso, ainda vou no primeiro capítulo, mas que estou imenso a gostar, estou mesmo a gostar, que se chama The Barcelona Legacy, que é do Jonathan Wilson, que é...
Mesmo que é, da pirâmide invertida, não é?
Isso mesmo, que é para mim um dos melhores autores atuais em termos de livros de bola. E basicamente ele tenta discernir sobre a evolução, sobre a escola do Barcelona, que tocou vários treinadores, tipo desde Cruyff até... E, aliás, o legado do Cruyff é muito evidente. E não é só o Guardiola, mas também temos o Mourinho, temos o Van Gaal, temos... Ou seja, há uma imensidão de jogadores e de pessoas que passaram pelo Barcelona, em especial no final da década de 90, que ainda estão no jogo e que, à sua maneira, tipo, interpretaram aqueles princípios, tipo, tornando-se apologistas ou então pelo outro lado, tipo, tornando, tipo bem daqueles princípios e tentando, tipo, combater aqueles princípios. E eu aconselho, porque se leram o Inverting the Pyramid, que eu também tenho aqui, que a gente já aconselhou num outro episódio, que é também do mesmo autor, que é uma história de tática, eu aconselho porque acho que é um dos livros do ano. O meu segundo...
Qual?
Este aqui, o da Barcelona, okay. Legacy. Mesmo.
Okay.
O segundo livro que eu aqui tenho é um livro que o Tibério tem ali com outro nome. Portanto, o nome mais conhecido é o Soccernomics, por acaso. Mas isto foi lançado em Inglaterra com o nome Why England Lose. E, basicamente, isto é um livro que eu já tenho há alguns anos e até vê-se aqui as marcas do sol, por acaso. Mas é um livro que, precisamente, trata de uma forma mais cómica, trata do uso dos dados em futebol. Por exemplo, eles têm aqui teorias, e o livro é escrito pelo Simon Cooper, que é um autor que eu aconselhei no número 7 sobre livros, que ele escreveu um livro de futebol que é Football Against the Enemy, que é um marco, que é um livro escrito em 91, que é um livro de viagens de futebol que eu gosto imenso. E o Simon Cooper alia-se aqui a um matemático polaco chamado Stefan Szymanski, e eles fazem um tratamento de certos dados aqui em futebol, e eles tentam, tipo, comprovar se aquela teoria que os jogadores com o pé esquerdo falham mais ou não, etc, etc. Portanto, é um livro que eu aqui aconselho. E em termos de documentários, não querendo me alongar muito, e já estou-me a alongar muito, tipo, como é óbvio.
Não.
Pois é, isso, não é? Eu iria só, e porque eu falei aqui no Lobanovsky, eu aconselharia que vocês vissem o livro, o filme ou o documentário Lobanovsky Forever, que era um documentário que poderia estar no Offside, porque tem qualidade para isso. E o Lobanovsky era um personagem muito interessante. Aliás,
não estando no Offside, está onde?
Estará, não sei se estará na net, eu apenas encontrei o trailer, assim, numa curta pesquisa, mas pronto, é uma questão a seguir da gente, eu também procurar, e nós a seguir colocamos. Mas também, se lerem um, tipo, vários capítulos aqui no Inverting the Pyramid, fala de Lobanovsky, portanto, daí eu também saber aquela história toda de ter ganho duas taças das taças, etc, etc. Passa a palavra, Tiberio.
Sim, eu partilho uma das sugestões do Aires numa outra, editado por num outro país. E pá, acho que é óbvio que é um livro de referência.
Mas a tua edição é mais atualizada, por acaso.
Eu sei, eu tenho essa coisa.
A minha já tem alguns anos. Já tem uns anos valentes, por acaso.
Eu tenho essa
verdade.
Facilidade.
Pois é isso,
pessoas
não é?
Que conhecem pessoas.
Vais, pessoas tipo corporativas, não é? Aquela corporativismo, não é? Puta, é isso.
E o outro livro que eu trouxe, porque era mais relacionado com o que se falou hoje também, não só sobre jornalismo, como novas formas de pensar e ver o jornalismo, e quem fala sobre cifras, fala outros projetos, o jornalismo já não é apenas o papel impresso. Então, um livro já com alguns anos, quase, não 20 anos, mas mais de 15 anos, Jornalismo, de Nelson Traquina, das edições Quimera, mas as questões e como pensa sobre o conceito do que é ser jornalista, o que é ser jornalismo, são interessantes, porque cada época há uma tendência para pensar que isto nunca teve tão mal, isto é o fim de algo, é o fim de uma era. E na altura pensava-se, bom, isto estamos a chegar ao fim do jornalismo, como o conhecemos, vamos cá escrever isto, para ver a fase que estamos a passar. Pai, não sei se será muito fácil encontrar ainda este livro, é uma editora pequena.
Tipo, olha, com o Tony, estava à venda.
Pronto, tudo se encontra.
É verdade.
Um euro estava a venda, é verdade.
Eu acho
que adquirir, é verdade.
Eu acho que falo pelos três quando convidamos. A ideia muitas vezes, e tem sido aqui, é trazer áreas e pôr-nos a pensar sobre o que é o jornalismo, brevemente sobre o que é o racismo, o que é a literatura de futebol, e ao trazer alguém que está dentro de uma área e que trabalha numa área, e quando apresentamos estes livros é porque as pessoas percebam o que está por trás quando partilhamos um PDF de um jornal, ou quando partilhamos um filme, ou quando avaliamos o trabalho de um analista de dados. Há muito mais por trás disto.
Oh, Tibério, é a edição da Quimera, estavas a
dizer? Quimera, sim.
Isso, por acaso, não é algarvia, para.
Boa questão, não?
Não, era uma questão mesmo, era só mesmo por curiosidade, porque existe uma produtora algarvia que é Quimera, uma produtora independente, por isso é que eu estava a perguntar.
Não sei, este livro é de 2002.
Depois,
já havia jornalistas e não há jornalistas hoje, portanto o mundo não vai acabar tão cedo.
Eu usei este livro para a minha tese, portanto, reparemos. Quer dizer, eu não sou assim tão antigo. Longe, não é? Mas,
os restantes acusaram o toque?
Não.
Obrigado.
Não foi de todo uma comparação, não é?
Veio para aqui distribuir.
Não foi de todo uma comparação, mas na altura já. Ou seja, o mal deste livro para estudantes universitários é que querem citar muitas coisas deste livro e só podem citar algumas. Fazem uma tese apenas.
Em vez de ser um estado da arte, isto vai ser a única coisa que eu vou usar. Vou reescrever isto.
Isto é tão bom que eu substituo isto para a minha tese.
Rui, onde é que as pessoas te podem seguir?
Podem-me seguir no Twitter, essencialmente. Eu tenho Instagram, mas não aconselho.
Souza.
Rui A. Souza, exatamente.
E os projetos?
No Teams to Watch.
Teams to Watch, underscore no fim.
Exatamente, onde vamos iniciar agora a época. Estamos naquela fase de pré-temporada com o Flamengo. O quê?
É só tu ou tem mais
alguém? Sou eu. Okay. Neste momento sou eu. E acho que é só. Posso só recomendar algo também?
Claro que sim. Eu estava a recomendar as tuas coisas.
Pronto, eu agradeço. Não, mas claro. mas saiu agora um livro do Michael Cox, com certeza conhecem, que se chama Zona Marking.
Ok, sim.
E que o podcast Totally Football Show fez género de uns teasings com o autor acerca do próprio livro, em que o próprio livro aborda algumas equipas míticas dos últimos 30, 40 anos. E os podcasts, salvo erro, foram 6 ou 7.
E fazem comparações.
Exatamente. Em que cada podcast ia abordar uma dessas equipas. Okay. Lembro-me que acho que foi o Porto de 2004, a Juventus do início dos anos 90, o Ajax dos anos 80, salvo erro, o Bayern do
do fim do... Não, do 2008-2009.
Ok, sim.
Portanto, uma série de equipas assim.
O Benfica 99-2000.
Acho que o Tote.
Portanto, o Tote.
Acho que o Benfica, o Michael Cox, ainda vai agora numa próxima...
Tipo, tinha o Michael Thomas.
Mas é muito interessante no sentido em que voltamos a relembrar,
relembrar tipo,
equipas figuras. Que foram marcantes para o futebol mundial. Então, é porreiro.
Boa sugestão. Do Rui,
mesmo? Sim.
Tenho o desafio
Tibério.
Michael Thomas.
Força. Verdade. Falta o nosso
espera,
desafio.
O nosso convidado.
Sim. Então. Preferias...
O que é que vai acontecer aqui?
Magia.
Perder 4 finais. Perder 4 finais seguidas e ganhar a quinta a jogar muito mal, um futebol terrível.
Uhum.
Ou ganhar 2 ao fim de 8 derrotas e a jogar bem com o tal futebol de autor.
Ganhar 2?
10 é uma década incrível a marcar um futebol e só ganhas ao fim. É terrível.
Epá, é que o gajo faz a preferir. E depois manda sempre estes bitaitos.
Não vou nessa. Eu vou, acho que
não
vou nessa
deixa uma pessoa pensar.
Acho que vou nessa segunda.
Ou uma logo ao fim de.
Mas eu tenho a ideia que a primeira dá mais felicidade, apesar de jogar mal. Mas a segunda é mais. Ou seja, é aquela felicidade da segunda é mais.
É complicado.
Importante, não sei.
Eu vou para a felicidade.
Trapatoni.
Trapatoni
é isso, é fácil.
É esta, então para mim está tudo bem.
Trapatoni, não é?
Para mim é uma.
Pronto, é isso. Também acho que parece-me que. Pronto, tu perdes 4 vezes e ganhas uma, e ou perdes 8
e ganhas 2.
Mas só lá ao fim.
É para a Vanessa.
E nas redes sociais já andam a destroçar.
Sim, mas sabe
mal,
da vida.
Sabe
incrivelmente.
Mas a malta nas redes sociais vai destruir de qualquer forma.
A questão é essa. A questão é que se estiveres a jogar bem e não ganhares, dependendo do clube, atenção, que estamos aqui a falar. Mas se for Benfica, é um claro, como é óbvio, claro, é hipotético.
Não, é um cenário tipo Juventus, com um logo incrível, simples, claro, é uma boa marca.
Tipo, sabes que o Nantes também tem agora um
Nantes
logo,
foi
igual.
Referido na conferência.
Não sei
dado
quem é que falou, quem é que deu o logo do Nantes como exemplo.
Pronto, nós demos o logo.
Não, não foi como exemplo bom.
Não foi bom, mas pronto. Olha, mas o Nantes é outra equipa que usa aqueles nanocomprimidos. Pronto, enfim,
doping.
É doping, não é? É uma questão, é isso. Eu acho que é doping, mas isso.
Bom, estamos a chegar então aqui ao fim do nosso. Nono episódio. Resta-nos agradecer ao Rui a amabilidade de ter
agradeço
vindo. D'Alenquer, terra
isso
da
mesmo.
Sopa
terra
da Pedra.
Não,
isso é Almeida.
Almeida.
Tipo, Alenquer é mais quintas. Casamentos,
yeah,
quer dizer alguma coisa?
Não, nada disso, longe disso, por acaso não.
Mas este penalti por acaso foi
muito. É que o Tibério já falou o Tibério já falou 2 vezes sobre a sua namorada.
Pois é.
Mas não.
Não?
Pá, eu não
se calhar está na altura de ter o anel.
Casamentos. Não, é pá, não. Essa questão do pedido, do contrato.
Mas por acaso pensava mesmo que era alguém quer, meu.
É pá, é com A, pá.
Não.
A rápida?
Não, meu.
Pai, tipo, leva uma pedra também. Pronto, casamento.
Alguém quer, mas continuo a achar que alguém quer ter lá a sopa da pedra junto ao pavilhão do hóquei.
Não tem. Eu moro ao pé do pavilhão do hóquei.
Ah?
E não faço
então,
sopa da pedra.
Então olha, a casa do Rui, é isso.
É verdade. Não. A gente lá. Em alguém quer, não há sopa da pedra.
Não.
Mas há aqui uma dica importante que, olha, se alguém estiver a ouvir então, e olha, acha que a sopa da pedra. Posso fazer
então nós estamos agora aqui no
Força.
Há mais gente a ouvir isto até ao fim do que parece. É incrível, é surpreendente.
É surpreendente.
Ao mesmo tempo temos aqui o paizão a olhar para dizer, nós não param de se enterrar. Que incómodo.
Está aqui o...
picado. Não queres dizer nada aqui.
Está aqui o pai do podcast, meu.
Opa, mas não. Vem cá.
Espera aí, tipo... vamos fazer aqui um desafio.
E aí temos um Red Carlos.
Espera aí. Tibério, pensei numas perguntas.
Ai, assim de repente, faça um tempo.
Sim,
que
sim.
Agora...
Ah, já tenho aqui uma pergunta fácil.
Okay.
Quantos golos, falando, é o nono episódio...
Opa, eu tenho uma, por acaso. Tenho uma.
Depois vira aí para aí o microfone. Picado. Sim. Nuno Picado. Boa noite.
Muito boa noite.
Quantos golos marcou Tote com a camisola do Benfica? Tens 10 segundos.
O Tote?
Sim, o Tote.
Não era o Tote. Os treinos contam?
Não.
Não marcou nenhum.
Não, pensa lá bem.
Pá, eu lembro que ele marcou num jogo de treino, logo no primeiro jogo de treino, e já era a nova estrela. Ele marcou um, vá.
Errado. Alguém quer acertar? Bom, alguém tem uma pergunta para fazer antes deste silêncio constrangedor?
Preferias dois. Continuar a perder sempre? Para o vaquero? Não tem, estava a brincar, estava a brincar.
Não. Nuno, obrigado pela ajuda. Hoje tivemos a ajuda do Nuno.
Não, por acaso tenho. Preferias fazer uma Benfica FM... um ano com 12 convidados incríveis na história do Benfica, ou apresentar um podcast do Porto durante uma semana?
Mas isso é uma escolha. Isso é uma
não!
Escolha. Ah, okay. Estava a perceber. Não, eu pensei que tu me fosses perguntar, e isso era uma pergunta interessante, se eu preferia fazer 12 programas com figuras emblemáticas do Benfica, ou um ano inteiro, todas as semanas, com malta das bancadas.
Desbancado.
E a minha escolha era...
Era?
Sem dúvida, a malta das bancadas.
Ah, mas tenho aqui uma pergunta, mais coisa. António Pita ou João Gomes?
Em termos de?
De questão de participação.
Não, eu sou, o João é muito interessante porque o João é mais novo. O João não passou pelo Vietnã. E é, assim, é muito irritante, mas ao mesmo tempo é muito interessante porque ele tem uma perspectiva completamente diferente de nós, enquanto nós somos filhos do Vietnã.
Não, claro assim, que sim. Aires, tens aí pergunta para o Nuno Picado? Não?
Não tenho, mas eu sei o número de golos. Mas eu sei o número de golos do Tote. 3.
Não é possível.
3 golos.
Não sei, pá, eu aqui estou a ver.
Não sei se fez um hat-trick, mas marcou 3 golos.
Marcou 3 golos aqui.
Mais que muitas lendas do clube. A propósito, estamos a...
Como, por exemplo, Clóvis ou...
Clóvis marcou 1 em 20 minutos.
mas foi o único, pá, o Clóvis. Eu não sei, por acaso ainda temos de fazer agora, tipo já agora, um programa sobre cepos dos 90, por acaso. Porque claro. Acho que há muito sumo sobre isso.
Há pouco. Infelizmente há pouco sumo.
Sabe o que é que a gente vamos fazer? Vamos não, gravar não com o rapaz que tem o projeto Caderneta de Cromos.
Sim.
Ah, sim, sim. O Pedro.
Yeah. E Pedro esse cara era muito interessante.
Sim. Aliás, temos agora já uma série de coisas planeadas para os próximos tempos.
Mas temos muita coisa para fazer e temos pouco tempo.
Mas vamos receber também ideias que tenham de programas. Temos uma série de temas que temos vindo a falar e estamos à procura e temos contactos para os melhores para falar sobre racismo, igualdade de género, humor.
Há várias questões, sim.
E agora estamos à procura de um contacto com o secretário de Estado da Juventude. Podemos deixar aqui, não é? Se alguém que está a ouvir que tenha ligações amorosas,
não, mas por exemplo, nós também queremos fazer e talvez iremos fazer brevemente iremos tentar arranjar alguém que não gosta de futebol e ter uma outra perspectiva. Não sei se acho que isso será um programa interessante. Mas vamos agora.
Se ele não estiver muito ocupado, se não estiver muito ocupado, sim, o festival
sim,
de podcast.
Isso mesmo, sim, mas bora fazer isso, bora tentar fazer isso. É verdade.
Rui, muito obrigado.
Obrigado.
Não é fácil durante a semana vires aqui, epá, estás aqui um bocadinho connosco, já são quase 1:00 AM, estamos aqui a gravar em plena.
Em pleno Monsanto.
Em pleno Monsanto.
De ponto de corpos desaparece.
Na rua, o frio e ao vento.
Eu não sei porque ele diz estas coisas.
Esta zona é estranha, pá. Esta zona é estranha, pá. Eu ando aqui a rodear. Tipo, sou uma espécie de grave digger.
Rui, muito obrigado.
Gold digger.
Obrigado.
Pá, pronto.
Não, pá, foi um gostar aqui. Foste
muito
gostar aqui.
Respondeste prontamente, como sempre, já falámos mais que uma vez.
Sim, é verdade.
Foste sempre muito
e
amável.
Espero que aceites o convite para ires ao Matraquilhos, porque aí é um podcast a sério.
Eu também acho.
Todos os podcasts.
Eu reparei hoje que o Fragoso ficou sentido. Reparaste?
Não, a gente há de combinar isso.
Mas pronto, se tiveres algum problema, não tem problema, que o Barbosa edita depois.
Não confies nunca nisso. Por que não tens o teu podcast?
Porque acho que não é um... Epá, por duas razões. Primeiro, acho que os podcasts estão muito bem entregues a pessoas para com vocês que sabem fazer isto
não é
incrivelmente.
Eu acho que levas uma má impressão dos podcasts.
Não, é justo, é justo. Porque
não sei se percebeste.
Acho que o registro que eu quero para a questão digital não é o podcast. Ok.
Tá bem. Yeah. Mas achas que é o ano do podcast? Não?
Ah, sem dúvida. Eu por acaso é um tema que eu gosto muito de ver. E, pá, acho estas dinâmicas muito engraçadas e acho que há muito para fazer. Sobretudo ao nível de rentabilidade do podcast.
Yeah. E nós temos vindo a falar disso.
Talvez a gente falámos nisso. Para os autores que tu tinhas falado, acho uma coisa incrível que nós temos de fazer um caminho das pedras até lá chegar.
Sabem que
até indiretamente as casas de apostas, deixa-me dizer isto, indiretamente as casas de apostas no Brasil têm feito parcerias com podcasts para não estarem ali aposta, caote, tá.
Sim.
Não percebo nada disso, mas não, aposta ali, caote, tá. Não é disso, mas falar do jogo e tal.
E dar
uma forma mais soft, aconselhar. Estás a ver aquele vendedor da Rainbow?
Okay. Do
aspirador?
Mas eu até falo de outra coisa, que é que eu conheço pessoas que já pagaram para assistir a podcasts. E isso é um outro nível.
Mas espera, mas eu apanhei essa notícia.
Nos Estados Unidos e no UK é aquela questão que podcasts que são muito, muito, muito ouvidos. Há imensa malta que já está...
Só para dar um exemplo, os podcasts de ficção nos Estados Unidos são espetáculos.
Sim, sim, sim. Sim.
Cá só tens um. Exatamente,
que é agora o hotel. Sim.
E tem um caminho também grande para fazer, porque falta concorrência primeiro, porque haver mais é que sobe a qualidade.
E falta público.
E falta público e falta também... Ou seja, eu aqui vou começar uma coisa que não gosto de confessar, porque acho que... Ele teve mérito em fazer aquilo, tem muito jeito em fazer aquilo, aquilo está muito bem feito. Mas eu cheguei, por exemplo, ao oitavo episódio e perdi a vontade de ver. Porquê? Não faço ideia.
Mas algo está a falhar.
Sim, pois, não sei.
Às tantas não.
Imagina que existem episódios. Mais pessoas como eu. Não sei o que é que estará a falhar ali. Pode ser uma questão de hábito? Pode. Hábito de quem assiste. Mas eu acho que há caminho para fazer.
Mas qual é o podcast que estás a falar?
É do hotel.
Sim, do hotel?
O hotel.
Acho que é só o hotel mesmo.
Sim, não. Acho que é. O hotel do...
Hotel da Marateca. Isso mesmo. Sim. Acho que é.
Luís Franco Bastos. É o
ok. Se calhar também é por aí.
Sim. E eu. Mas só para... Digo só para mais uma adendazinha pequena, que é...
Criaram.
Relativamente em tornar os podcasts uma coisa rentável, acho que a publicidade e as agências que se agregam aos podcasts, acho que falta essa ligação e falta saber como adequar uma boa publicidade aos podcasts.
Segmentar...
Não do género. Há aqui uma conversa, estamos aqui a falar, e de repente há um corte.
Vai haver no próximo 10.
Faz um camaleão de publicidade em que as pessoas levem aquilo numa boa, que o tema da publicidade se integre bem.
Product placement, é falares às tantas...
Eu vou dar um exemplo, por exemplo.
O Acho faz muito bem isso com a Madeira. Nós somos pagos pelo turismo da Madeira.
Tem resultado muito bem.
A dona Vila está farta de bancar aqui.
E nós estamos aqui a beber as nossas chagres.
É verdade.
Por exemplo, há um segmento que não me lembro. A Metamorfose Ambulante, que está no Coyunas, é um segmento que é sobre viagens e leva lá viajantes. É um moço que leva lá viajantes para contar as suas histórias. A meio do podcast, tu levas com seguro de viagens. Mas muito bem encaixado.
Sim.
Isso aconteceu porque se calhar não tínhamos um seguro de viagens. Aqui temos isso. Segue a conversa. Uma coisa soft, se calhar 20, 25 segundos, mas que
espinha não parte.
E não passas para a frente.
A espinha não parte nesses momentos.
É sempre aquele dilema.
Pois, não sei.
Das duas, uma. Ou tu tiras rentabilizado um bocadinho da coisa para sustentar, ou andas a gastar dinheiro do teu próprio bolso
eu tenho uma grande,
por amor à camisola. Eu gosto muito do amor à camisola. Sobre isso. Mas, por exemplo, agora...
Já nem sei se é amor à camisola, se é mesmo apenas e só satisfação pessoal.
Mas se queremos profissionalizar o podcast, porquê é que não devemos fazer disto? Gente que seja full-time, por exemplo, de um podcast.
É muito complicado.
Acontece noutros países. Por exemplo, de ficção,
sim.
Que as enchem auditórios só... A falar para um microfone e gravar podcast. Sim, sim, sim. eu acredito que eles vivam daquilo. Ou se não vivem, é por opção, porque eles ganham perfeitamente dinheiro.
Nós também já enchemos, obrigado.
Pronto, mas para contar que já estamos tipo, a explodir com a escala de tempo.
Não.
Acredita.
Foi um gosto estar aqui. E para que vocês continuem, lá está, tentando inserir novas temáticas dentro do universo
tipo do universo
futebol e desporto, pá, porque isso é muito porreiro. E o que vocês fazem aqui, acho que tem um caminho fixo para fazer.
Muito obrigado.
Obrigado.
João Tibério, queres despedir das pessoas?
É um adeus, é um até já. Vamos voltando por aqui e já certamente pegando nas palavras do Rui. Estamos aqui para ir falando muita coisa, porque o futebol é muito mais do que um jogo. E vamos ficando por aqui, passa a bola ao Ares.
Epá, viva o Benfica e vivam o Benfica.
Queria ter dito
final de BTV. Treino terrível, exausto.
É isso?
Jogador.
Sim,
é isso?
Pá, e
pronto, posso avançar eu então?
Pode.
Ok, obrigado. Pegando nas palavras do João Tibério,
as do Aires não são.
Não,
as
do não, o Viva o Benfica é importante.
Não, é importante. É muito mais que futebol. Voltar a relembrar que o pequeno Salvador partiu. E, pá, e de alguma forma, não querendo que este episódio tenha sido uma homenagem, nem pouco, nem mais ou menos, e até porque eu sou pai, e provavelmente aqui da mesa serei o único que sou pai, a mim tocou-me profundamente.
Assumido.
Não, é uma criança pequenina que era sócio desde a primeira semana. Provavelmente os pais fizeram aquele esforço, aquela pressão de ir rapidamente fazer o seu filho sócio, como eu fiz o meu. E nem quero imaginar a dor daquele casal e daquela família. E é uma dor compartilhada por todos os benfiquistas, certo? Portanto, olha, é mais um episódio, é o nono. Voltaremos, quem sabe, daqui a 15 dias ou daqui a uma semana. Temos muita coisa para fazer acontecer. Temos muitos episódios para gravar. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o nosso feed no Spotify e aceder ao nosso site, à nossa cozinha, à nossa casa em www.benficaindependente.com. Esta foi uma semana em cheio. Provavelmente daqui a 15 dias será outra. Um grande abraço a todos e viva o Benfica!
Que viva o Vítor Batista! Que viva o Vítor Batista!